Boa tarde, senhores vereadores, vereadora Vanessa, ao assessor jurídico Leonardo, ao Carlos Magno, ao Vitor e à dona Ivana. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 20 de abril de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Roneide dos Santos Silva.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes. Presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Ritter Penteado é do grupo de risco e está trabalhando de casa e o seu gabinete continua a todo vapor na Câmara de Vereadores.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
A mesma coisa, o vereador Idomar Xavier da Costa. É do grupo de risco e o seu gabinete está trabalhando com as portas abertas na Câmara de Vereadores.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
O vereador Cristino de Matos de Azevedo vai se atrasar um pouco. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandir da Silveira.
Tu, filhos e filhas, estavam comendo e bebendo o vinho em casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou e veio, quando um furacão se levantou e de repente do deserto abalou os quatro cantos da casa, está dessa boa, desabou sobre os jovens. Morreram todos, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Jó, então, ele levantou e resgatou o manto, raparou a cabeça, depois, caindo, prostrando por terra, disse, no saído, veste a minha mãe, voltarei, o Senhor deu, Senhor, tirou, o bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não comentou pecado algum, nem proferiu contra Deus, blasfemeou algumas. Urtas não deu seu rugido, abafando os doentes dos leãozinhos. São quebrados, a fera morreu porque não tinha presa, e os filhos da leão não se dispersarão.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 015/2021. Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Irandir da Silveira, Ronei Silva, Cristina Azevedo, Nedilândia Loureiro, Lincoln Pontes, com a ausência dos vereadores Ildomar Xavier da Costa e Jorge Luiz Ritter Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19, forte no disposto da resolução de mesa 005 da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 013 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovados por todos presentes na sessão do dia 20 de 4 de 2021. Passaremos para o expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público, Promotoria de Justiça de São José do Norte. Ofício 015-83-000-423-2019-0007. São José do Norte, 16 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Nedilândia Amorim Loureiro, vereador presidente desta Câmara de Vereadores de São José do Norte. Senhor presidente, ao ensejo de cumprimentá-lo, visando instruir o procedimento número 015-83-000-423-2019, solicito que diga a respeito do manifesto pela Prefeita Municipal na resposta encaminhada a esta Promotoria de Justiça através do ofício número 213 de 2019 do Gabinete da Prefeita, cópia em anexo referente às obras de acessibilidade na Câmara Municipal. Favor mencionar o número de ofício na resposta e preferencialmente enviar de forma eletrônica no portal do Ministério Público na internet. Prazo de 20 dias. Atenciosamente, Adriano Pereira Zibete, promotor de justiça em substituição. Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ao senhor vereador, aos senhores vereadores e vereadora. Nobre vereador, presidente, venho em conjunto com um grupo de proprietários do segmento de bares e restaurantes da cidade de São José do Norte convidar o senhor para a reunião com a Associação de Bares e Restaurantes do Estado do Rio Grande do Sul, Abrazel. A reunião ocorrerá de forma remota. Qualquer dúvida poderá entrar em contato pelo número 53999-049598. Reunião em São José do Norte, quinta-feira, 22 de abril, às 10 horas até às 11 horas da manhã. Informações de participação no Google Meet, link em anexo. Esperando uma pronta resposta de Vossa Senhoria, subscrevo com elevada consideração. Atenciosamente, Robson Sá da Costa, OAB RS 120.444. Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 011-2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal que seja feito o nivelamento da Rua C, loteamento Saraiva, ao lado do comércio Casa do Galo. Justificativa em plenário, vereador Ronei Silva, do PSDB. Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, requerimento 004. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe à secretaria competente que seja feito o calçamento da rua José Ribeiro do Amaral, trecho que compreende as ruas Dr. Álvaro Ribeiro Pereira até a rua Dr. Otto Brod Filho. Salientamos que a referida já possui esgoto pluvial e meio fio. Justificativo, o calçamento da referida rua se faz necessário, pois os moradores sofrem constantemente com os períodos chuvosos. Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Plenário Caetano José Travasso, 20 de abril. Vanessa de Oliveira, do PSL, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Presidente, poderia passar o requerimento para a ordem do dia?
Com a decência dos nobres vereadores, que se concordo passar o requerimento da vereadora Vanessa 004-2021 para a ordem do dia. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado na data de 20 de 4 de 2021, passaremos para a ordem do dia, então.
Presidente.
Pois não, vereador.
Poderia passar o meu trabalho para a ordem do dia, se for possível, presidente.
Com a decência dos nobres vereadores que concordarem em passar o requerimento do vereador Ronei Silva, 011-2021, para a ordem do dia. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Discordo, que não se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 20/4/2021. Fala, vereador Luiz.
Senhor presidente, gostaria de fazer dois requerimentos verbais bem objetivos. Um diz respeito à vacinação dos profissionais do saneamento, profissionais que lidam diretamente com esgoto. Conversando com o pessoal da Corsã, da prefeitura, que trabalham diretamente na rede de esgoto, e com conhecimento de que o vírus também circula na rede de esgoto, o coronavírus. Então, venho, por intermédio deste requerimento, pedir à prefeita, dentro das possibilidades do esquema de vacinação, que adote, assim como reivindicamos para os profissionais da coleta de lixo e demais resíduos de São José do Norte, que a gente possa incluir esses profissionais que estão também numa situação de extrema exposição, já que estão expostos ali às manutenções, aquela manutenção que está sendo feita ali na entrada do Ferrari, até estão relatando que tem bastante esgoto local onde deveria ser fluvial. Então, é de conhecimento já da existência do vírus nas redes de esgoto, mundo afora. Então, a gente acho que merece fazer essa reivindicação para proteger a vida desse pessoal. Essa é uma, senhor presidente. A outra é um pedido de informações a respeito das vacinas das crianças nos meses iniciais, nos anos iniciais, que há relatos de algumas mães me procuraram que está faltando nos postos. E aí é um pedido de informações, porque isso é uma situação bastante grave para a gente saber o que está acontecendo. Se o Ministério da Saúde está atrasando lotes, o que está acontecendo, com uma série de prevenções que são necessárias, varíola, febre amarela, enfim, difteria, paralisia infantil. Tem uma série de vacinas importantes para as crianças nos primeiros meses e anos de vida. E aí eu quero fazer esse pedido de informações para ter uma contextualização objetiva da Secretaria de Saúde em relação a isso, para que a gente possa também estar atuando, se for o caso, cobrar do governo do Estado, do governo federal, em relação aos repasses, ou se o problema é de outra natureza, ou se é concentrado num SF exclusivo ou outro, enfim. São os dois requerimentos verbais, senhor presidente. Obrigado.
Acatemos o requerimento verbal do vereador Luiz, do PT. Passemos para a ordem do dia. O senhor quer botar na ordem do dia também ou não?
Por gentileza, senhor presidente, porque a questão da vacinação, das próprias vacinas, acho que são questões que, quanto melhor o andamento, melhor a informação, tudo anda mais rápido.
Com a cedência dos nobres vereadores, passar os dois requerimentos, um requerimento e o outro, um pedido de informação do vereador Luiz Galteri, do PT. Quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 20/4/2021. Passaremos os requerimentos do vereador Luiz, de primeira instância, vereador? O senhor mentor dos requerimentos pode se manifestar.
Eu já fiz a contextualização em relação a... Vou defender os dois juntos, senhor presidente, para ficar prático.
Isso,
acho que em 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo, eu faço a defesa dos dois. A vacinação dos profissionais de saneamento é o que eu acabei de mencionar, da exposição que eles têm ao vírus. É claro que outras categorias também merecem ser vacinadas. A gente está aí observando os professores, por exemplo. O próprio conselho tutelar, os conselheiros tutelares, eu acho que é uma categoria que merece tá entrando no hall de vacinação pela atividade que tem de relação com a sociedade. Mas o pessoal do saneamento acho que tem uma condição mais específica. Eu entraria de forma escrita, mas aí quem conversou comigo disse: não, um colega vai conversar com o Lincoln. E eu fiquei aguardando para ver se o vereador Lincoln talvez tivesse entrado, não íamos os dois apresentar documento para decidir quem retiraria aqui. Ou na oportunidade poderíamos ter, inclusive, elaborado juntos. Mas é isso, esse requerimento é nesse sentido. E da falta de vacinação, bom, gente, isso aí é um problema muito, muito grave, esses relatos que a gente está recebendo. E e queremos saber, eu já acompanhei algumas notícias em portais de notícia, até no G1 mesmo tem alguma coisa falando sobre vacinação, né? Está retraindo muito a vacinação de outras doenças. Parte disso é o negacionismo. São pessoas que estão caindo nessa conversa fiada de que se vacinar vira jacaré, né? Ou cria orelha de ponta, ou fica verde, ou alguma coisa assim, né? Bom, parte é o negacionismo, mas outra parte é o orçamento da política pública que também pode estar se comprometendo, e aí o contrato com os laboratórios e toda essa, a gente viu o encolhimento de laboratórios, o soro antiofídico de cobras, ele está faltando no mercado em São José do Norte, Rio Grande do Sul e tal, por causa do fechamento do Instituto da Fundação Zoobotânica, que era quem produzia o soro antiofídico no Rio Grande do Sul. Aí a gente depende do soro antiofídico lá do Butantã, de São Paulo. Então, distanciou um pouco mais, né, para o Rio Grande do Sul. E talvez possa estar acontecendo isso com as vacinas da infância, né, das crianças de até 4, 5 anos de idade, todo esse circuito de vacinas periódicas que tem que se tomar. E aí a gente pede, senhor presidente, um relato bastante completo da Secretaria de Saúde, né, que possa justificar, contextualizar o que está acontecendo, quais são as dificuldades que estão encontrando, né, para podermos entender, né, o que está levando a faltar vacina nos postos de saúde. Que as mães estão indo com as crianças e estão dizendo não temos a vacina para aplicar. Né, então, isso é muito grave, muito preocupante. Tem uma série de doenças que podem prejudicar o desenvolvimento e até levar um agravamento, algo mais grave para a vida das crianças que ainda não estão imunizadas para uma série de doenças. E cabe ainda falar que várias doenças estão aumentando no Brasil. A própria dengue, né, do mosquito da dengue, como no norte mesmo, acho que não tem mais o programa de controle da dengue. Né, a gente via que tinha, cada quadra do município tinha uma, duas casas que colocava as iscas, né, o pessoal lá da vigilância epidemiológica, eu acho, da prefeitura, que vai lá fazer o recolhimento das iscas, volta e meia se achava uma larva da dengue em São José do Norte. Então, é um município portuário aqui, né? Tá o porto aqui do lado, tá os caminhões vindo de outras regiões com cargas, pode trazer um mosquito. Então, assim, só para trazer um comparativo do quanto que outras doenças já controladas no Brasil estão voltando a causar risco à saúde da população, né, senhor presidente? Por isso, também eu justifico a importância e, se o governo puder responder com certa celeridade, para a gente estar aí reforçando, né? Talvez o executivo esteja até fazendo algum embate, a gente não saiba, né, que possamos, então, reforçar esse embate com os responsáveis por esse retrocesso enorme que a gente está vivenciando na imunização e na saúde pública. Obrigado.
O senhor já defendeu os dois, vamos votar os dois juntos, tá, vereador? Aqueles que concordar com o requerimento verbal do vereador Luiz, do PT, que permaneça sentado, tanto o requerimento das vacinas como o de informações. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 20/4/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Projeto de lei legislativa número 002/2021. Assunto: altera a denominação de logradouro público do município para homenagear o ex-vereador Luiz Assis Garcia Morim. Autoria: vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. Assessoria Jurídica, Câmara Municipal de São José do Norte. A matéria, ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei de número 002, da lavra do excelentíssimo senhor vereador Lincoln Pontes, no qual busca alterar a denominação de logradouro público, até então denominado de Rua 11, localizada neste município de São José do Norte, Rio Grande do Sul, para a Rua Vereador Luiz Assis Garcia Morim. A análise da matéria entende-se a esta assessoria jurídica que inexiste óbice legal para que se dê trânsito ao projeto de lei em questão. Em face do exposto, o parecer desta assessoria jurídica, no que tange exclusivamente aos aspectos jurídicos, é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade no projeto de lei em tela, o que permite seu Regular trâmite. Mauri Egger, assessor jurídico, São José do Norte, 17 de abril de 2021. Comissão Permanente Constituição e Justiça, parecer 027 de 2021, PL 002 de 2021, aos 22 dias do mês de abril de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 002, de autoria do gabinete do vereador Lincoln Pontes, que altera a denominação de logradouro público no município para homenagear o ex-vereador Luiz Assis Garcia Morim. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travassos, 20 de abril de 2021. Vereador presidente, Ronei dos Santos Silva. Vereador relator, Lincoln Pontes. Vereadora membro, Vanessa de Oliveira. Projeto de lei 002, excelentíssimo senhor presidente, o vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes, abaixo assinado, requer a vossa excelência, após ouvida a casa, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei: altera a denominação de logradouro público do município para homenagear o ex-vereador Luiz Assis Garcia Morim. Artigo 1º, fica alterada a denominação do logradouro público abaixo descrito, denominando-o com o seguinte nome: vereador Luiz Assis Garcia Morim. Primeiro, Rua 11, localizada no bairro Canastreiro. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Lincoln Pontes, líder da bancada do PSL, São José do Norte, 12 de abril de 2021. Mensagem de justificativa ao referente projeto de lei 002, que altera a denominação do logradouro público. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento a essa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei ordinária 002 de 2021, que altera a denominação de logradouro público no município. Nossa intenção é a homenagem, através do registro permanente, à figura de grande relevância para a vida social nortense. Relato da história do senhor Luiz Assis Garcia Morim, nascido em 16 de fevereiro de 1949, filho de um casal de agricultores nortenses, o senhor Amaro da Costa Morim Filho, popularmente conhecido como Seu Picucho, um conhecido produtor e comprador de cebolas, e a Abrelina Garcia Amorim, popularmente chamada por Dona Beca, agricultora, dona de casa e benzedeira conhecida na cidade. Sua irmã, Laureci Garcia Morim Ferrari, é também uma conhecida professora na cidade. Técnico em contabilidade, precisava ajudar os pais e, por isso, largou o curso de Direito na FURG no 6º semestre para se dedicar ao plantio de cebolas, que era a única fonte de renda familiar na época. Muito ativo em sua vida estudantil, Luiz Assis participou de inúmeros movimentos estudantis em diversas agremiações, foi também muito participativo em diversas atividades sociais, religiosas, esportivas e políticas do município, com destaque para o Clube Recreativo e Cultural Sócrates e a Associação Menino Deus na Capela, onde foi diretor, e Lions Clube, onde foi presidente. Sua contribuição para a vida religiosa teve marca importante na sociedade nortense, apesar de ser católico e ter sido festeiro em várias comunidades. Luiz Assis foi um dos principais responsáveis pela edificação da estátua de Emanjá, ponto turístico tradicional na Praia do Mar Grosso e atrativo de uma das maiores festas realizadas durante a temporada de veraneio. Em 1978, tornou-se maçom na loja maçônica União Constante de Rio Grande. Na vida política, Luiz Assis foi suplente de vereador pela Arena em 1972, depois vereador pela mesma agremiação durante o período de 1977 até 1982. Pela ilustre passagem, foi homenageado pela Câmara de Vereadores em sessão solene pelos relevantes serviços prestados à comunidade no exercício da função de vereador. Após, concorreu ao cargo de prefeito municipal, tendo como vice o conhecido Guega da Barra. foi fundador do PRN no município em 1988, pelo qual concorreu a vice-prefeito do candidato Alci Moraes em 1992. Refundou o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, em São José do Norte, do qual foi presidente por 10 anos. O vereador Luiz Assis Garcia Morim faleceu em 29/8/2015, deixando esposa e filhos. Por estas razões, consideramos justa a homenagem e esperamos retorno favorável dos nobres colegas. São José do Norte, 12/2021, Lincoln Leandro Lopes Pontes, vereador do PSL.
Um projeto de lei legislativo 002/2021 do vereador Lincoln Pontes. A palavra está com a Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, digníssima assistência que nos assiste pelos canais da Rádio Clube, Rádio Cultura Rio Grandina, melhor dizendo, e principalmente a família do senhor Luiz Assis, né? Me dirijo diretamente aos filhos, né, netos, e ao Luciano, né, principalmente, que é um colega nosso, que trabalhamos juntos um bom período na prefeitura, convivemos muito tempo juntos, amigo de infância do meu irmão mais velho. E a mensagem de justificativa desse pedido de homenagem, né, ela fala por si. Quem conviveu na política, como quase todos nós aqui, desde criança, ou pelo menos sabe um pouco da história da política de São José do Norte, sabe que o nome do senhor Luiz Assis sempre esteve presente nas agremiações que fundou, que foi convidado, nas eleições que concorreu, no cargo de extrema importância como o nosso, que ocupou nessa Câmara. A vida religiosa, a vida social, o envolvimento e todas as suas ações relatadas nessa mensagem de justificativa, eu, não querendo tomar muito tempo da nossa sessão plenária, deixo só apenas nessas palavras e peço o apoio dos nobres colegas para que a gente faça essa singela homenagem para nós, mas que para a família tem grande valor, tanto que a família fazia contato comigo quase todos os dias para saber qual o dia que iria para a pauta. Mas como a gente sabe que o tempo da gente é um e o tempo de Deus, né, é outro, o tempo certo é o tempo de Deus. Chegou o dia, peço apoio aos nobres colegas, tenho certeza que a família que está assistindo vai ficar contente, não apenas comigo, com o nosso mandato, porque apenas fui um instrumento, um canal de acesso até essa casa, mas como o Luciano com certeza tem um bom trânsito com todos aqui, poderia ter solicitado a qualquer outro colega e teria meu apoio. Então, a gente pede que esta casa homenageie um membro que passou por aqui, deixou seu legado, deixou uma família, e a família quer muito que esta homenagem seja feita, já que uma outra homenagem foi feita em ato solene nesta Câmara. Muito bem feita, até por sinal, deixo os parabéns, porque é muito importante, muito grandioso quando se consegue fazer homenagens, vereador presidente, em vida, né? Muitas vezes não é possível, a gente na correria do dia a dia vai aprotelando as coisas, vai deixando para depois e muitas vezes não dá mais. O que não foi o caso do senhor Luiz Assis, foi homenageado em vida e agora a família solicita, através do nosso mandato, esta homenagem de grande valor. Obrigado.
A palavra continua à disposição do projeto de lei legislativo 002/2021.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra o vereador Irandir Silveira.
Boa noite, senhores vereadores, né, senhor presidente, povo que nos assiste nesse momento. O nobre vereador Linco, né, projeto de lei 002 CSPL, né, em memória do Luiz Assis, um grande homem do nosso município, eu não poderia deixar de ter uma palavra, né, em mérito, né, porque, na verdade, quando uma pessoa que é ilustre, conhecida no nosso município e tem o seu trabalho reconhecido como agricultor, né, comprador de cebola, se não me engano, tá, Então, em memória do seu nome, a Rua 11, né? Levar o nome do Luiz Assis Garcia. Importante, nobre vereador. Isso é um privilégio para o nosso povo. Um privilégio para a família do Luiz Assis. Né? Passar naquela rua, né? Ali no bairro Canastreiro, em vez de ser Rua 11, levar o nome do ilustre nome Luiz Assis Garcia, que foi uma grande pessoa nesse município. Comprador de cebola, né? Se não me engano. Eu acho que até morou no barranco ali, se não estou enganado, no beco ali. Agora que vim me lembrar dele. Gente fina pra caramba, família, sincero, honesto, trabalhador, né? De grande importância dentro do nosso município, um grande reconhecimento, não só aqui, em outros lugares. Tá? Meus parabéns por esse trabalho, vereador. Esse PL-02 veio a cair. Quem sabe se no futuro mais rua poderão levar um nome importante de grandes homens que passam pelo nosso município. Tá? Porque é cabível, sim. Meus parabéns, vereador, pelo seu trabalho.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o projeto de lei legislativo 002.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Parabenizar o trabalho do vereador Lincoln, né? Essa homenagem que tu está prestando aí através desse teu projeto é muito merecida. O seu Picucho foi uma pessoa importante aí na cidade. Muitas pessoas iam lá cortar cebola, que tirava o seu sustento lá do depósito, eu me lembro muito bem disso. Ele foi uma pessoa muito querida aí pela comunidade e merece, sim, todos os louros. Já, como disseste bem, foi homenageado em vida, mas eu creio que essa homenagem aí ela vai ficar fixada na memória dos familiares e também de todas as pessoas que conheceram ele. Então, é uma homenagem muito merecida, te parabenizo, e com certeza a gente aprova com todo carinho essa homenagem. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do projeto de lei legislativo 002, que homenageia o nome de rua de Luiz Assis Garcia Zamorim. Não tendo mais quem use da palavra, eu vou usar a palavra. Quero dizer ao vereador Lincoln, aos vereadores, que isso é um trabalho de grande importância para as pessoas que já contribuíram com esse município. Até é um projeto legislativo de muito bom gosto, aonde está homenageando pessoas que foram importantes para o nosso município. Eu fiz uma homenagem a todos aqueles vereadores em vida, quando o município fez aniversário. E a gente viu lá de trás, do tempo de Mostarda, Tavares, que nós fomos buscar vereadores de Tavares, de Mostarda, que fizeram parte do nosso município, quando era um município só. E foi uma homenagem bonita. Isto não tem coisa melhor, aonde a família fica gratificada, e um reconhecimento do poder pelo trabalho prestado por esse grande homem que foi Luiz Assis Garcia. Parabéns, vereador Lincoln, e darei parabéns a qualquer outro vereador, como disse o vereador Irandi, que tem que ser lembrado pelos serviços prestados à nossa comunidade. Parabéns, vereador Lincoln, pelo esse belíssimo trabalho. Fala, vereador Cristiano.
Eu queria pedir a palavra até, porque eu cheguei um pouco atrasado.
Vamos conceder a palavra do projeto de lei legislativo 002 do vereador Lincoln Pontes. A palavra está à disposição, senhor vereador.
Peço a palavra, então, vereador. Presidente. O senhor presidente, colegas vereadores, e aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, através da Rádio Grandina, através do Facebook, quero dar os parabéns ao vereador Lincoln pelo trabalho, pela lembrança desse cidadão, que eu não podia deixar de usar a palavra. Esse cidadão, eu iniciei na política, né? E foi uma pessoa que esteve sempre, muitas vezes do meu lado, e quando eu em 98, eu elegi vereador em 96, 98, ele fez que eu fosse para o PTB na época, me levou até lá em Bagé, para mim assinar a ficha do PTB, através do, na época, do Zambiase, era o sonho que ele tinha sempre de das coisas bobas São José do Norte, né? Aquele sonho que eu poderia ser deputado naquela época, de que 4 anos antes de eu ser candidato a deputado, em 94, elegeu-se deputado com menos votos que eu votei, né? Naquela época. Na época elegeu-se deputado com 4, 5 mil votos. Eu votei 7 mil votos naquela eleição. Foi ele que me levou aquela vez para o PTB, sempre. E hoje deixa aí um legado muito grande, tem o seu filho, Luciano Amorim, que todo mundo conhece, que presta um trabalho muito importante. Hoje, muitas vezes, não vê dentro do Executivo, mas o trabalho que o filho do Luiz Assis presta para o município, olha, não é qualquer um que faz o que ele faz hoje, dentro da prefeitura hoje, tem que ser que pode perguntar a todos os prefeitos que passaram e hoje, o que está no momento, que é a prefeita Fá. Então, está de parabéns e merecido, porque... o Luiz Assis foi candidato a prefeito, foi vereador, foi um cara que sempre procurou o melhor para o município. Então, vereador Lincoln, quero lhe parabenizar e não podia deixar essa palavra pelo que que representou para mim a pessoa do. Muita coisa aprendi com ele. Ex-vereador, ex-candidato, foi candidato a prefeito também, o Luiz Assis Garcia Zamorim. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores do projeto de lei legislativo 002. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar com o projeto de lei legislativo 002, que permaneçam sentados, que discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 20/4/2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Senhor presidente, o vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente, seja feita a colocação de esgoto pluvial e cloacal e calçamento na rua Engenheiro Alberto Rodrigues de Sá, rua ao lado do fórum no bairro João Magalhães. Abaixo assinado e fotos em anexo do requerimento. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 015/2021, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Mais uma vez, cumprimento ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, né? E os nobres vereadores, né? Que esse é mais um humilde trabalho que a gente vem trazendo essa casa, né? Após ouvido o doutor plenário, né? Requerer a vossa excelência que seja solicitado, sim, a senhora prefeita, né? Municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação, né? Aqui peguei errado, acho que é a rua 13, né? Senão...
Rua Engenheiro Alberto Rodrigues de Sá, rua ao lado do fórum.
Ao lado do fórum. Então, está certo. Sei que tinha pegado o regulamento trocado. Tá? O esgoto fluvial, coacol e caçamento da rua Engenheiro Alberto Rodrigues de Sá, né? Ao lado do fórum, bairro João Magalhães. Abaixo assinado, com fotos na rua e anexado o requerimento, né? Solicitação pende-se o fato deste vereador que ter recebido inúmeras reclamações, pois a rua está precária, cheia de buracos, causando transtorno aos moradores que ali residem e transitam. Passei por ali e estive conferindo essa rua hoje ali. É um pedacinho de rua, aquilo ali. Podemos dizer que é uma quadra, mas que é 100 metros, se não me engano, né? No centro da cidade, ao lado fora. Né? Ali não tem calçamento, né? Não tem esgoto fluvial coacol. Eu acho até inédito, no século que nós vivemos, dentro da nossa cidade, um pedaço de rua, perto do fora. Senhor Linco, é de rir e achar graça, na verdade. Porque não é cabível, né? Não é cabível. Um pedacinho de rua não tem esgoto, fluvial e coacol, dentro da cidade, plena rua direita, na subida da lombada, tá? Né? Toda a rua calçada, menos aquela ali. Né? Eu acho que, às vezes, é um descuido que vai tendo dos nossos prefeitos que passam pelo nosso município. Como é um lugar muito pequeno, aquilo fica a desejar. Só pode ser isso aí, não tem outra coisa. Tá? Esperamos com a reclamação desse cidadão, né, que venha fazer por intermédio desse requerimento, exigindo que caia nessa casa, que esse pedaço de rua seja calçada e tenha esgoto. Né? Pois nós estamos fora do lado ali, aquilo fica feio, horrível. Né? Quantas pessoas vão fora ali e vê aquele pedacinho de rua ali? Né? Eu acho que tem que ser tomada a previdência mais breve possível, ser calçado aquilo ali, que é um pedaço de rua, e ter esgoto, sim. O povo ali merece. Né? Como outras localidades também merecem dentro da nossa cidade. Tá, senhor vereador? Deixa a critério de vocês, analise, né? Conto com o apoio de cada um cidadão que seja aprovado, e todo o nosso povo dentro da cidade merece calçamento e esgoto com a qual sim, em fluvial. Mas, por ser um pedaço tão pequeno, eu acho ridículo que ele não tenha acontecido há mais tempo, tá, senhor vereador? É isso aí.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Com essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Irandi pela lembrança e a solicitação parlamentar do seu mandato, né, de encontro a essa demanda, que eu acho de extrema importância, não apenas por contemplar famílias que ali moram, né, dando condições melhores de trafegabilidade, esgotamento, mas também por uma questão lógica, né, de terminar ciclos de locais da cidade e poder avançar. Né. É de extrema importância aquela pavimentação. Lhe confesso que até já tinha também pensado entrar com essa solicitação e achei que a rua já tinha sido solicitada aqui em plenário. É uma rua no centro da cidade, ao lado do fórum, onde moram pessoas que não têm menos valor do que ninguém, mas vão autoridades ao fórum, e acaba que o governo que está, os governos que passaram, os governos que possam vir e não ter terminado aquele calçamento, né, porque eu vejo como uma rua não terminada, né, pois pro lado da 15 de novembro, Saturnino de Souza Velho, os ciclos estão se terminando de pavimentação, e eu acho que aquilo ali ficou para trás. O senhor tem extrema razão na sua fala, mensagem de justificativa, e só para deixar bem claro que o riso meu aqui do vereador Luiz Galtério também era sobre outro assunto e não sobre a sua mensagem de justificativa, jamais. A gente estava aqui em outro assunto rápido, informal, mas tem meu total apoio, e, inclusive, o senhor tem extrema razão de que aquela rua ali está na hora da gente passar por ali, olhar com alegria e ver o pavimento no lugar. É muito pequeno o investimento para que não seja feito de pronto. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite a todos, colegas, os ouvintes, assistência. Parabéns pelo requerimento, vereador Irandi. Realmente é uma rua no centro da cidade, ali, né, onde se ficou para trás. Eu que brigo muito pelos pedacinhos de rua e vivo reclamando que ficam pedacinhos de rua para trás, aquele dali é extremamente outro pedacinho de rua que ficou para trás. E é de grande importância, parabéns pelo trabalho. E a comunidade só tem a ganhar com esses requerimentos que a gente está entrando aí para ajudar nos calçamentos que ficaram ali para trás. Até mesmo tem uma rua, se eu não me engano, um beco que até foi calçado, que é próximo ali, né, também. E sempre a justificativa que sempre me davam era o fluxo de trânsito, né, que é onde não tinha muito fluxo, ficava os pedacinhos ali para trás. Mas parabéns pela proposição, pelo requerimento, e tem meu total apoio.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Parabéns ao nobre vereador Irandi pela proposição e dizer que esse olhar que a gente está tendo atento aí aos pequenos trechos que ficam faltando, isso pode ser pequeno, a gente falando em pequeno trecho, mas para os moradores lá, são obras de grande valia que vão impactar muito na vida de cada um deles lá. E ali, agora, principalmente agora que revitalizaram o fórum, ficou uma obra bonita ali. Tem o fórum do lado, a Emater, do outro, são órgãos públicos aí. E merece, sim, ter um acesso pavimentado com esgotamento. E vai ser uma grande importância para aquele pessoal ali e para todos que usam aquela rua ali. Parabéns e nós apoiamos com certeza o seu trabalho, vereador.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cristino de Matos da Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores e aquele que nos escuta, nos assiste. Quero parabenizar o colega vereador e companheiro de partido, Irandi, dizer que aí, com certeza, se for lá no meu, hoje no meu gabinete, eu tenho trabalho já pedido para aquela rua. Além de calçamento, e teve uma época que era uma lagoa. Eu pedi, ainda fui lá, briguei na época, não me lembro, faz. Era até o meio, da lá da, acho que da lá da, pega da rua direita, é da rua direita a 15, ali, um trecho pequeno, da rua direita até o meio da rua era uma lagoa só. Era difícil, a água trancava ali e não saía. Me lembro que eu fui lá e fiz o pedido pela Câmara na época, depois ainda fui lá e pedi. Mas realmente é um pedacinho, uma rua pequenininha, né, Randy? Que eu espero que dessa vez, que esse seu pedido possa ter êxito, né? Que o pessoal merece ali. E é um pedacinho, ficou um pequenininho no meio dos outros ali. A próxima, a quarta próxima ali, já tem há anos calçado, tem um calçamento meio, não é bem, não é onde está, é outra, há anos. Depois ali, hoje tem a rua direita calçada, a 15 calçada, ficou no meio, né, e outro. Então, eu espero que a Vossa Excelência possa ter êxito nesse trabalho, que a Executiva possa olhar com, porque aquilo ali é simples, é fácil ali, uma rua pequena, então, que seja feito esse trabalho, quem vai ganhar não é nós, vereadores, quem vai ganhar é a comunidade. Muito obrigado.
Mas... só para dar uma esclarecida ao vereador Cristino, o senhor está falando na rua da Valcira? Não, mas essa que o vereador Irandi está falando não é da Valcira. Não, não é a da Valcira, é aquela ali do lado do fórum. Do lado do fórum, que é a continuidade daquela rua do escritório do finado Jorge Madruga.
Mas o vereador tem esse trabalho também.
Mas ainda vai entrar, esse trabalho ainda está para ser lido e entrar. Mas nós, a gente se engana, isso aí é normal para qualquer um. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, pedi a palavra para dizer que conheço o problema dali, pois morei durante quase 10 anos ali, né, na esquina. Minha mãe tem uma casa ali. E ao lado da Maria Conceição. E foi em 2016, no governo de Jorge Madruga, né, do finado, saudoso Jorge Madruga, que foi calçada aquela rua ali, que cada vez que chovia, abria foi calçado a subida da Marechal. Né. Cada vez que chovia, era a areia que vinha para o centro da cidade, era um problemão. Então, é um trechinho pequeno, realmente, Irandi. Vou confessar para os senhores que eu estou com um pensamento bastante focado na saúde, na educação e outros temas em relação aos recursos livres. Né? A gente sabe que verba específica de ministério é bacana, mas o recurso livre, não sei se já há indicação da prefeita, né? Se houve conversa em relação à pauta de possibilidade de calçar livre, né? Mas eu estou evitando pautar, assim, não é desprestigiar os colegas, né? Estou evitando pautar pavimentação nesse momento com recurso livre, né? Por conta dessa fragilidade que a gente vive. Mas a pauta que o colega traz aqui é extremamente importante pela manutenção que gera para o município também. Porque é uma rua de declive ali que está sempre que chove, abre vala, buraco e tal. Né, e água corre, e é onde se apresenta também, né, as autoridades frequentam, né, quem dera a gente possa ter o prédio do Legislativo ali num futuro, né, ao lado do fórum, Né, já foi tramitou hoje na casa aqui, né, um documento que fala da acessibilidade do prédio da Câmara. Mas é isso, a contribuição que eu queria dar era dizer que morei ali e reconheço os problemas históricos de pavimentação, de rebentava cano direto. Né? Então, senhor presidente, é uma área da cidade que dá problema frequentemente. A família Gondran mora ali, né, tem outras famílias. Né, o pessoal, eu sei que passa um trabalho ali com a rua do jeito que ela se move ali. E o bequinho, né, a Vanessa citou o bequinho, não foi calçado por completo. Né, foi calçado um trecho, não foi calçado do outro lado. Né, não foi calçado. E ali tem um problema de assoreamento, né, de deslizamento enorme também, né, que o município tem que dar conta, que prejudica as construções. Eu evito falar de problemas que diz respeito da minha ordem pessoal, por isso que eu não vou dizer que está quebrando a casa da minha mãe e a prefeitura é responsável. Né? Mas já disse. Tá, Irandi, tomara que o prolongamento ali consiga corrigir todas as áreas ali, né? E evitar. A Travessa 15 de Novembro também, né, que nós temos reivindicado ali, onde mora a mãe do Chacrinha, tem o Adevison, um rapaz que tem a eletrônica ali na esquina da rua direita. Né? Era uma situação bastante semelhante, a Travessa 15 fica numa região também de lombada, né? As casas estão rachando, também tem um prejuízo para a infraestrutura das casas, e a gente está reivindicando há bastante tempo ali, então é um caso semelhante, é uma ruazinha estreita, curta, no centro da cidade, né? De fácil resolução. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vou usar da palavra. Mais um belíssimo trabalho do vereador Irandi da Silveira, aonde vem trazer benefício para a nossa comunidade e embelezar o nosso centro da cidade. É um trecho tão pequeno que eu tenho a certeza que a prefeita irá lhe contemplar. Não é o senhor, vai contemplar a nossa comunidade e o trabalho que o senhor faz. Parabéns, vereador Irandi. Passaremos, então, o requerimento 015 de 2021 para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 20 de 4 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente, seja colocado calçamento na rua 3, Canastreiro. Abaixo assinado e fotos da rua anexada ao requerimento. Justificativo em plenário, Irandi da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o autor da matéria, o vereador Irandi.
Bem, esse é mais um trabalho, né, que a gente traz nessa casa, né, esse requerimento, né, a pedido dos moradores ali, né. Após ouvido o doutor plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado, senhora prefeita, né, através da secretaria competente, que seja colocado calçamento na rua 3, Canastreiro, né. Abaixo assinado fotos da rua anexado ao requerimento, né, e solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações após a rua estar precária, cheia de buraco, causando transtorno aos moradores que ali residem e transitam. Aquela rua ali, eu andei bastante nela, transitei bastante naquela rua, senhores vereadores. Tá? E ali muito me atacaram. Por que não temos calçamento ainda ali? E, na verdade, tem esgoto real com a qual, né? E não é uma rua tão grande, ali tem uns conhecidos nossos, que é o Jovenço, que mora ali, que era lá do barranco, né? Pescador, né? A Marinha, eu chamo de Marinha porque é a mesma coisa que uma irmã minha, né? Criado junto, filha do seu Aristide, né? A irmã do Carlinho, do caminhão, que foi muito tempo, acho que trabalhou com Cristino Mato de Azevedo, nosso vereador aqui, né? E mais conhecido ali. Então, eu passo por ali, sou chamado, solicitado, Irandi para lá, Irandi para cá, e a nossa rua está assim, né? tem recurso, não tem recurso, podemos tentar trazer recurso, sim, né? Uma emenda parlamentar, né, Cristino? Para que aquela rua seja calçada. É o privilégio daquela turma ali, daquele povo ali. Não só deles, mas como de outras ruas, né? Porque, na verdade, claro que sabemos que temos uma crise muito grande dentro do estado do Rio Grande do Sul, no nosso Brasil, por causa dessa pandemia. Hoje o troço passa a ser meio complicado, né, Lincoln? Mas temos que tentar trazer, né? E vou pedir ao nosso deputado estadual Pompeu de Mato, onde já tive uma conversa com ele, quando esteve aqui do Norte, né? Entreguei vários ofícios para ele, pedindo verba para calçamento de rua, tá? E acredito que essa rua vai ser contemplada, sim, até esses 4 anos nossos, né? Vamos lutar que isso aconteça, não só essa rua, como as outras ruas, né, os senhores vereadores. Então, quero dizer para os moradores dali, fica tranquilo, que depender da minha parte, tá? Se puder trazer emendas parlamentares do governo do Estado, do governo federal, para calçamento de rua, a gente vai trazer, sim, né? Como nos 3 meses que eu estive no lugar do Polis ali, fiz solicitação de para calçamento de rua, né? Fomos contemplados ali atrás do Caíque, aquela rua foi calçada, né? Mas outros também teve calçamento, né? Contemplado pela prefeita, teve emenda e aconteceu. Se Deus quiser, vai acontecer de volta. Hoje, eu, como vereador, com 4 anos de mandato, né, acredito que vamos ter bastante viagem a Brasília, sentar com nossos deputados federal e estadual e trazer emenda, sim. Porque se houver verba e tiver emenda, o nosso povo vai ser contemplado. E espero que o nosso nobre vereador, né, leia com carinho esse requerimento, analise e que dê o aval, que vote a favor, tá, senhor? Fica a critério de vocês.
A palavra continua à disposição do senhor vereador. Uma palavra, vereadora Vanessa de Oliveira.
Bom, vereador Irandi, eu venho até lhe agradecer por entrar com esse requerimento. Eu já havia conversado com o senhor sobre essa situação, que desde o dia 9 de fevereiro eu recebo inúmeras mensagens, WhatsApp, fotos, né, filmagens daquelas ruas, no dia do temporal, o último que a gente teve, foi num domingo. Eu estive lá, realmente a situação é precária. Conversei com a Secretaria de Obras, diretamente com a chefe de obras, Daiane Nunes, e ela me passou que os engenheiros teriam ido lá e já visto onde fariam as bocas de lobo, para ajudar na manutenção da rua, para que não ficasse alagado, né? E até naquele momento também, eu conversava com um morador de lá, que é o Rafael, e ele me dizia que as máquinas estavam lá naquele momento, né, que a gente estava conversando. Mas eu tenho que lhe dar os parabéns, lhe agradecer pelo grande esforço de buscar emendas, não só para as bocas de lobos que vão colocar lá, que vão, né, ajudar na manutenção, mas também para o calçamento que o senhor pede. Então, é um agradecimento e uma luta de nós todos que hoje o senhor vem a plenário, né, mostrar que a gente está unido com mais força por todas as ruas da cidade aí, por toda a infraestrutura da cidade. Meus parabéns pelo requerimento e eu tenho certeza que os moradores de lá serão contemplados com a ajuda do nobre vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o trabalho do vereador Irandídio.
Essa palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ronen.
Como parabéns, primeiramente, né, pelo projeto. E quero dizer que aquela rua, ela gera um problema constante, sempre que chove, né, eles botaram um barro ali e não tem escoamento, não tem boca de lobo, atravessa a 9, atravessa a 10, elas não têm para como sair a água delas e elas vêm para aquela rua ali. E acaba que nas entradas daquelas ruas ali, fica sempre lagoas formadas, horrível de trafegar com o veículo ali, os pedestres também, muitos não têm como sair. A gente foi procurado pelo Rafael também, a vereadora falou, ele também me contratou. E esse pedido do senhor aí, ele é muito importante, tem várias famílias ali que Certamente, se até o inverno ninguém fizer nada, vai ser muito dolorosa essa passagem de tempo para eles. Então, a gente espera que, a gente, mesmo sabendo da escassez de recursos do Executivo, que eles tomem alguma providência para que o pessoal não sofra tanto aí naquela localidade ali. Parabéns e somos totalmente favoráveis, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o trabalho do vereador Erendi. Não havendo mais ninguém que fosse a palavra, só queria, vereador Erendi, parabenizar pelo trabalho, dizer que ali é uma rua, e eu é um que uso muito aquela rua ali. Realmente, para mim, eu hoje está a rua 3, Canastreiro, para mim, eu digo sempre a rua do Juventus. Juventus está sempre ali. O único problema que aquela rua tem ali é a entrada da rua ali. Por ser muito estreita a entrada, se torna, às vezes, obrigatória de ter só uma mão só.
Ali é a saída, né? Que ela vem por lá, a saída que vai para a sua rua, né?
Yeah.
Ela é estreita ali, né?
Só
ficou difícil aquilo
hoje,
ali. O pessoal construiu a casa no meio da
hoje,
rua.
Hoje só pode sair nela ali, entrar nela não.
Não tem como entrar.
Às vezes a gente entra meio pressa, até o Juventus, às vezes, gritar isso contra a mão. Eu venho ser o fiscal daquela rua ali, Erendi. Mas, olha, eu quero dizer que é uma da rua importante, e até que nós aqui, não foi todos os vereadores, mas tenho certeza que uma parte dos vereadores aqui dessa casa, tivemos a reunião um dia com a prefeita, né? Ela colocando a intenção dela, um projeto grande, de muitas ruas se calçado no norte. E eu acho que nós temos que olhar e ver se aquela rua está, Erendi. Se ela não tiver, nós vamos lhe ajudar, vamos juntos ver isso aí para colocar aquela rua também nesse projeto que é amplo, que vai favorecer muita gente na nossa cidade, muitos bairros, né? Então, né, vereador Vanessa, nós estávamos juntos. E eu acho que aquele povo ali merece. Aquela rua é uma rua que ela está ligando quase que mais fácil que aquela que hoje que é a minha rua, João Miguel dos Santos, que vai. Aquela ali está ligando lá o Canaceiro, quase que vai toda lá, quase chega lá, quase no Retiro, quando vai para ali. Então, a importância é grande, espero que seja, que possa, o Executivo possa fazer aquela obra, quem vai ganhar vai ser aquele, principalmente os moradores que moram ali e nós que passeamos ali diariamente também. Muito obrigado. Então, acho que todos usaram a palavra, então que votemos em votação o trabalho do vereador Erendi. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Aprovado por unanimidade o trabalho do vereador Erendi Rodrigues. Próximo trabalho, vereador. Senhor secretário.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 009. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda da Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao governo municipal, através da secretaria competente, que instale uma parada de ônibus na localidade do Estreito, no local de costume onde os passageiros aguardam o transporte coletivo. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Com a palavra, o autor da matéria, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, em exercício, senhores vereadores, nobre assistência, é uma satisfação a gente fazer essa união, essa parceria que temos feito aí, também estendido aos demais vereadores, né? Conforme a gente tem a capacidade de colocar, né, passageiros no veículo do nosso colega, o grande presidente Nedilândia Amorim Loureiro, e sair pelo interior, vereadora Vanessa. Saímos na semana passada, né, se não me falha a memória, para dar uma fiscalizada, principalmente nos ESFs. Fiscalizar, visitar, né, ver o que está bom, o que está ruim. E passamos no Estreito e depois fomos a Bujuru, certo? Fizemos um relatório, vimos o que vimos, relatamos o que relatamos, enviamos a senhora prefeita. Porém, toda a saída nossa, como representante do povo, óbvio que a gente sai com uma certa demanda, já visando certa demanda, mas, para nossa satisfação, obviamente, o povo nos solicita outras coisas e isso acaba nos abrindo um leque, né? De oportunidades, de dinamizar o nosso trabalho legislativo. E foi lá, no ESF do Estreito, conversando com as funcionárias do ESF e também com o senhor que é enfermeiro, chefe lá, que foi solicitado a mim. Eu No final da conversa, né, sobre o SF com as funcionárias, eu disse a elas, e qualquer reivindicação que vocês tiverem para nós, estamos de portas abertas, tanto eu como os outros 8 vereadores, tenho certeza que estão lá para atender suas reivindicações. E a moça, no mesmo momento, né, a esposa do Rafinha, me falou, Lincoln, faz muita falta para a gente aqui uma parada de ônibus. Eu não utilizo, ela me falou, muito dificilmente vou utilizar, né? Mas tem muita gente que utiliza e às vezes fica ao relento, né? No sol forte ou na chuva, independente da intempérie que tiver. E eu disse a ela, olha, eu não sei onde é que é o local, vou fazer um requerimento, vou colocar no local de costume, acho que isso não é demérito nenhum o nosso requerimento, até porque é de conhecimento da prefeitura e de conhecimento da população lá do segundo distrito, mais precisamente no estreito mesmo, onde é o local de costume da parada do ônibus. Tem uma parceria público-privada que o ano passado a gente desempenhou lá na Secretaria-Geral de Governo, que pode ser novamente trabalhada, mas penso, por ser numa beira de BR e ter uma entrada ali, né, que vai para a Vila do Estreito, para o Salão da Igreja mesmo, um local, um refúgio que se torna mais seguro para a parada do ônibus e entrada e descida de passageiros dos ônibus, que já podemos, de repente, construir uma parada de ônibus ali de alvenaria, né, para que já fique, já, como lá na localidade da Várzea, fique uma parada de ônibus por um longo período, com uma estrutura boa, diferentemente das de madeira, que, óbvio, tem um tempo de vida útil menor. Mas esse é o nosso pedido, um singelo pedido, mas de um vereador que lá na campanha disse que não ficaria, que não visitaria a população apenas em época de eleição, mas que voltaria, ou voltaria com os trabalhos, voltaria fisicamente, voltaria ligando, voltaria mandando mensagem, recebendo críticas e na internet e também aceitando-as e tomando como oportunidade de trabalhar e de retornar à população, né, a honra do voto. Então, nobres colegas, peço apoio de todos para que a prefeitura possa tomar essa providência e construir essa parada de ônibus lá na localidade do Estreito, no referido local de costume. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Irandir Rodrigues da Silveira.
Senhores vereadores, Lincoln e o povo que assiste nesse momento. Quando se fala de campanha, Lincoln, né, interior, né, o povo merece ter, sim, uma parada de ônibus. Né? Como esses dias atrás entrei com uma parada ali em São Caetano, né? Ali no, perto do Bar Grenal ou ali no Beco dos Mundos, e agora um amigo entra com um requerimento solicitando uma parada de ônibus no Estreito, localizado ali na a Barrinha, né, Olinco, podemos dizer ali, que ali é um ponto de turismo, né? Quanta gente vai para a praia ali, né? Passar o verão ali. E não se tem uma parada de ônibus para esperar um ônibus ali. Sol, né? Calor, não tem lugar para se sentar. Tempo de chuva, né? Não tem um abrigo, né? Mas aquele povo que mora ali, né? E beneficia aquele povo que mora ali, no Estreito. Vai para a vila, né? Vai para a praia. Outros que vêm para a cidade fazer os seus trabalhos, seus deveres, vão embora e tem que ter uma parada, né? Ainda mais que ele é um ponto de turismo também. Se fala em turismo em São José do Norte. E uma parada ali é cabível. Quanta gente no janeiro, fevereiro, março, tempo quente ali, vai para ali, acampa ali, para ali. Tá? E poder chegar ali, pegar um ônibus, ter uma parada, né? Vem à cidade, volta, chega na parada, tem uma parada para agasalhar, se estiver chovendo, né? Então é intensamente contemplado o nosso povo de São José do Norte, né? Que vem a ter muitas paradas no nosso município, né, aqui da saída da BR, e se vai até o último distrito de São José do Norte. Né. Como aqui na nossa BR, até a quinta já temos parada, né? Nem em todos os lugares, mas já se tem. Né. Se chama evolução, né, as empresas fazer as linhas e o povo está na parada esperando. Meus parabéns, Nico. É, na verdade, tem o meu apoio, a minha colaboração. Tá? E o povo merece ter as paradas de ônibus no nosso município, sim.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Lincoln. O pedido que tu fazes, ele realmente ele vai beneficiar o pessoal do estreito ali, arredores, né? Que a gente que usa o transporte coletivo, muitas vezes a gente fica ao relento ali. Está chovendo, tu te molha, está frio, sol. E isso aí é uma coisa básica, né? Como diz o vereador Irandi, esperamos que seja colocado em vários mais pontos algumas paradas para que dê conforto ao pessoal que usa o transporte coletivo, que também merece ser olhado com muito carinho esses pedidos. Esperamos que, o mais breve possível, tenha uma resposta positiva para o teu pedido, assim como os demais que tem aqui por aqui tem passado. Parabéns, somos totalmente favoráveis, vereador.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tem mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Requerimento 009/2021 do vereador Lincoln. Quem concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 20/4/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira. Requerimento 004. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido o plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe à Secretaria competente para que seja feito calçamento na rua José Ribeiro do Amaral, trecho que compreende as ruas Dr. Álvaro Ribeiro Pereira até a rua Dr. Otto Brode Filho. Salientamos que a referida já possui esgoto pluvial e meio fio. Justificativa em plenário, vereadora Vanessa de Oliveira. E também vereador Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
A palavra com a requerente do requerimento 004/2021, vereadora Vanessa Oliveira, do PSL.
Bom, essa rua é um outro pedacinho de rua que nós temos, que compreende entre a rua 7 e a rua 8 do João Landel. É, ela é próxima ao posto, posso uma quadrinha lá no bairro João Landel. Eu já fiz esse pedido em ofício, agora venho fazer em plenário, com o apoio do vereador Nedilande, que é morador também ali próximo. É um trechinho que nós temos ali da 7, que vai até a 8, onde é o pensionato. Né? Já temos o meio-fio, já temos o esgoto, e ficou para trás somente o nosso calçamento. Então, eu venho aqui pedir aos 9 vereadores apoio, né, por aquela rua, e que a gente encontre a solução, pois agora, nas épocas de chuva, como outras também, tivemos muitos problemas, mas aquela dali alagou casas ali, né, que ficam mais baixas do que a rua. E, como é só um trechinho, a gente vem pedir em plenário para que deem uma força, olhem com carinho e façam aquele calçamento ali que ficou para mais um pedacinho que ficou para trás lá no bairro João Landio.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, Zé.
Com a palavra, vereador Irandi Rodrigues da Silveira.
Em primeiro lugar, quero dar meus parabéns para Vanessa, né? Nesse requerimento 04, né? É a rua José Ribeiro, né? É mais um pedaço de rua, entre a 7 e a 8, que não foi concluída, né? Então, ali falta só o calçamento, né? Que seja privilegiado, né? Que seja olhado com carinho, apreciado com carinho. Que esse pedacinho de rua seja calçado, né, Vanessa? Que a nossa prefeita, né, examine, os senhores vereadores aprove também, né? Porque vai ficando um pedacinho de rua aqui, um pedacinho lá adiante, se torna bastante incômodo para o nosso povo de São José do Norte. Quando é uma avenida, uma rua grande, se torna difícil porque é um orçamento grande. Mas um pedacinho de rua, né, na verdade, eu acho que não é tão difícil ser calçado, São José do Norte. Né? Calcemos várias ruas, aí terminamos uma rua grande, passamos para outra rua, e lá se emboca uma rua pequena, né, é, entre a 7 e a 8, né, se não me engano, e fica aquele pedacinho de rua para trás, né, que seja concluído, sim, o mais breve possível, né, que acho que, na verdade, nem tão alto é o orçamento para calçar essa rua, né, que seja calçado o mais breve possível, quem vai ser beneficiado vai ser os moradores da Vivanessa, né. Meus parabéns pelo seu requerimento, pelo seu trabalho de rua, sermos parceiros, temos junto, e vamos tentar buscar junto, sim, Vanessa. Que a maioria para o nosso povo de São José do Norte, todas as ruas que foram calçadas, né, não é os vereadores que estão sendo beneficiados, é o povo, e o povo quer calçamento, que é uma cidade, né, digna, porque trabalho ali, moro aqui, e paga o seu tributo aqui. Então, tem direito de cobrar dos vereadores e os vereadores cobrar dos nossos prefeitos. Meus parabéns, Vanessa.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente, parabenizar a colega Vanessa por mais um requerimento, um trabalho importante. Aquela rua, ela tem uma peculiaridade, né? Ela tá, foi calçada lá de cima até embaixo, agora mais um trecho, né? Graças a Deus foi lá da Saturnino até Agostinho, né? Então aquela água lá de cima ela vai vir. E fatalmente, se não tiver o calçamento para ali naquela área que tu pedisse, aquelas casas vão ser invadidas pela água das chuvas. Então será de grande importância isso aí. A gente vem falando diretamente aí sobre a época de chuvas, porque a gente que conhece a realidade das periferias aí, a gente sabe que o sofrimento é grande, né? É normal que não vai se conseguir fazer todos os trabalhos, mas esse tipo de trabalho de deixar pedaços de rua, isso aí causa um transtorno e causa até assim, tipo, um descontentamento, assim, por que eu moro na mesma rua do cara, né? E a minha realidade é tão diferente da dele. Então, a gente pede para o executivo analisar, né? Sei que a gente sabe muito bem da escassez de recursos, né? Mas que assim, que se comece a se olhar mais para esses trechos pequenos que não desprendem de muito dinheiro, muitas vezes, para ser executado e tem ficado para trás. E isso gera descontentamento para as pessoas. E a gente está aqui para defender, sim, as melhorias, a igualdade para todo mundo. E esse é o nosso trabalho. Parabenizo a ti e somos totalmente favoráveis.
À disposição dos senhores vereadores. Eu vou fazer uso da palavra porque eu assinei esse requerimento com a vereadora Vanessa. E eu sou morador da rua da frente. Até a minha garagem na rua do lado está calçado. E eu vejo a grande dificuldade daquelas pessoas ali, ó. Eu tenho um vizinho de frente, que é o seu Vicente, o Cibinha, que eles têm muito prejuízo, porque fica uma lagoa na frente da casa deles. Tem o Grilo do outro lado também, das baterias. Tem o Toninho. Tem ali o Pensionato. Cara, eu não sei o porquê que não foi calçado. Fizeram calçada, fizeram aquele corredor que é para botar as tijoletas por cegos e suspenderam a obra. Não sei se o Regrinha levou essa pedra para outro lugar, porque ali já tem esgoto e botado pelos moradores. Fique bem claro, os moradores que botaram o esgoto pluvial e uma rua tão pequena que é só tu calçar da minha garagem até a ponta da rua vai solucionar os problemas. E nós temos muito mais problema na continuidade daquela rua, Vanessa. Tem a rua 8, se vocês olharem, é um descaso. não dá para calçar, não dá para botar esgoto, mas que vão lá, limpe aquela vala, bote um aterro ali para aquela gente, porque são gente simples, pobre, mas merece. Eu estou até saindo da matéria. E quero dizer aos vereadores, quem puder, nesse período, eu estou me abstendo de fazer algum trabalho, porque estou na presidência. Mas digo aos nobres vereadores que é muito importante fazer esse tipo de requerimento que os nobres vereadores estão fazendo. Então, quero parabenizar a vereadora Vanessa, que é assim que a gente vai construir alguma coisa. A palavra continua à disposição do senhor vereador. Não tendo mais quem usa da palavra, passemos para a votação, o requerimento 004 da vereadora Vanessa Oliveira, 2021. Quem concordar, permaneça sentado, quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 20 de 4 de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 011-2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal que seja feito nivelamento na Rua C, loteamento Saraiva, ao lado do comércio do Galo. Justificativa em plenário, Ronei Silva, do PSDB.
Com a palavra, o mentor do requerimento 011-2021, do vereador Ronei Silva, vereador do PSDB.
Primeiramente, presidente, esse requerimento vem de encontro a um pedido de um colega meu, o Jean-Pierre, que reside lá, e eu também, como eu trabalho naquela área lá, a gente sabe que ali não dá nem de moto para andar. É um areal, o pessoal botou uma serragem, mas só que ali, a rua ela foi feita na descida dos cômodos ali, é a rua antes do Bico Serraria. Então, ali, para entrar de veículo, o cara entra, mas passa trabalho. Para peludiar, é um piscar de olhos. E a gente quer que esteja, analise o que pode ser feito ali. Se for passar uma niveladora, se tiver que aterrar alguma coisa, eu peço ao executivo que dê uma olhada naquela área ali. Seguidamente, também vou entrar com trabalho pelo Beco da Serraria. E aquela área lá ela é onde está acontecendo a expansão, né? O pessoal está indo morar daqueles lados lá, por não ter mais terrenos para o lado de cá. A tendência é que as pessoas vão morando para o lado de lá. Então, a gente tem que ter um ordenamento de ocupação, né? Sim, não deixar o pessoal também afunilar demais as ruas, porque lá no encontro dela com a Travessa 1 da Serraria também, o pessoal já estreitou a rua, dificulta o trabalho das máquinas. Então, aquela área que está sendo uma área de expansão, ela tem que ter um olhar atento, uma cautela, e temos que já começar a proporcionar melhorias desde já. Porque depois de chegar lá, o cara está com a casa no lugar errado, ou botou a casa mais baixa que a rua, isso aí vai causar transtorno. E se a ocupação acontecer desordenada, fatalmente vai sobrar a prefeitura resolver esses pepinos aí. Então, eu peço que o executivo dê uma olhada lá e veja o que possa ser feito para melhorar a vida daquele pessoal lá. Muito obrigado, conto com a aquiescência dos nobres vereadores aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Okay. Com a palavra, o vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Quero dar meus parabéns para o nobre vereador Ronen, né? É a Rua C, é antes do Beco da Serraria, é o Ronen. Antes do Beco da Serraria. Aquilo ali futuramente vai ser muito bem habitado por não ter espaço dentro da cidade, né? E o nobre vereador está pedindo ali, é um reparo naquela rua ali, tá? Alinhamento, né, o vereador? Se deixar concluir casa desmaseada, sem alinhamento, pode causar problema no futuro. Não é isso aí? E ali fica bem o lado daquela rua da serraria que desce para baixo, que está uma vila muito grande, tem descido ali, né? E tem aquela rua que vai no sentido serraria para baixo e tem uma curva acentuada à esquerda. Então está bem apovoado aquilo ali. E o nobre vereador está pedindo que seja um alinhamento, eu acho, né? Naquela rua, né? Por exemplo, um treinamento, né? Porque ali é cheio de buraco, tem combo de areia, lombada, né? Então, que seja um alinhamento daquela rua e uma plenagem ali, né? Para começo, né? Porque esse é o futuro da nossa cidade, está expandindo. da serraria para lá, né? Como tem aquelas madeireiras ali, hoje ainda tem aquele pedaço de rua ali e terreno que está sendo habitado. Tem combo ali para baixo. Né? E aquilo ali, no futuro, vai ser prainado, construído, casa ali. Se não tiver um alinhamento, fica rua desalinhada. Então, o trabalho do nobre vereador é importante, né? Já que a cidade está aumentando e está se expandindo, e aquele humilde morador, né, da classe baixa, na verdade, é onde compra os terrenos mais baratos e começa a se expandir por ali. Então, que os nossos prefeitos, né, olha com carinho, né, que analisa e que faça ali, na verdade, ali uma prenagem, né, naquele setor ali e alinhamento, eu acho, né, o vereador. Meus parabéns pelo seu trabalho, né. É um lugar, na verdade, pessoa humilde que vai se expandindo para ali. Outros que vêm para a cidade não têm de morar, se atiram no lugar que tem um terreno mais barato. E, na verdade, é a evolução da cidade isso aí. Meus parabéns, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tem mais quem faça uso da palavra. Passemos para a votação o requerimento do vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB. Quem concorda que permaneça sentado, quem discorda que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 24 de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Cristino Matos de Azevedo, requerimento 004. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental da Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, requer a senhora prefeita municipal para que, através da secretaria competente, seja feita a continuação do esgoto e calçamento na rua Agostinho Duarte Barcelos, antiga rua 4. Justificativo em plenário, vereador Cristino Matos de Azevedo, com abaixo assinados moradores, em anexo, senhor presidente.
Com a palavra, o mentor do requerimento 004-2021, vereador Cristino de Matos de Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores e aqueles que nos ouvem nos assistem nesse momento. Esse trabalho foi um trabalho da comunidade, que moradores lá que procuraram, e realmente quem conhece a rua 4 ali, além de ter o calçamento até um trecho, e o resto está além de... Tá até, hoje está numa situação esburacada mesmo aquela rua, e o pessoal bagando água ali, esgoto, realmente o... Claro, para ter um calçamento, primeiro tem que ter o esgoto. E nós, ali, esse pedido foi pedido da comunidade, não foi desse vereador, essa casa ali. Esperamos que o executivo possa olhar com carinho, né, que é um pedido da comunidade, que é onde tem uma vacinada, a importância é grande, que aí é um pedido da comunidade. Esperemos que ali possa fazer essa obra, como falei. Deve, assim como nós queremos que. Que muitas ruas, nossos bairros sejam calçadas, é aquela uma aqui. E espero que ali seja calçada, porque também foi um pedido que os moradores que estavam preocupados, né? Um dia passei por ali, ele, vereador, isso aí é uma vergonha, realmente estava passando pela rua, ali lugar, está até difícil passar até de carro no momento, até tinha que ter que ficar um pouco até, antes até de tudo, senão vão, se o executivo no momento não ir colocar o esgoto, fazer um trabalho de calçamento, que faça uma nivelação naquela rua, já dá mais uma, né, precisando de dar uma nivelada naquela rua ali, dar uma aparelhada naquela rua ali. Então, espero que, então, se eu peço a aprovação dos colegas, que é para aquela comunidade que nos pediu ali, então, por isso que temos tendo esse trabalho. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem usa da palavra, passemos para... A votação do requerimento do vereador Cristino de Matos Azevedo, requerimento 004-2021. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 20 de 4 de 2021. Passaremos agora, esgotado a ordem do dia, passaremos para explicações pessoais. Em explicações pessoais, o vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas e digníssima assistência. Nosso tempo hoje vai ser mais curto, explicações pessoais, haja visto que o nosso...
Não, vereador Linco, vai ser normal porque o decreto mudou o decreto da prefeita. Até às 10 nós podemos...
Ah, excelente, presidente. Certo? Obrigado.
É os 15 minutos para todo mundo.
Ah, ok, não. Interessante, bom. Eu ia dar uma de jornalista aqui, informativo, usar apenas uns 3, 4 minutos para dividir com os colegas, né? Para ser justo com todos, e divulgar a vacinação. Mas vou continuar com a mesma linha de raciocínio e vou fazer isso, que eu acho que é de grande valia. A gente sabe da audiência excelente que a Rádio Cultura Rio Grandina tem, principalmente depois das 20h30, quando entrará nas ondas, né, do rádio, não apenas na internet. Então, este momento é muito importante para nós, para que chegue a nossa fala na comunidade para a questão da vacinação das pessoas que lá na cadernetinha de vacinação foram agendados até o dia 23. Que eu acho que estou sendo bem claro, e o governo também. Aqueles que têm seu prazo de segunda dose, 21, 22, 23, até o dia 23, quem foi colocado até o dia 23, pode ir se vacinar amanhã, às 9 horas, na Escola Soares de Paiva. Das 9 às 13 horas. Os locais, os idosos com 70 anos, eu volto atrás um pouquinho, 70 anos, especificamente, o grupo de 70 anos, não de 71, 72, não é de 70 acima, é de 70. Quem tem 70 anos vai se vacinar no posto central. Idosos com 71 e 72 na Escola Soares de Paiva, com a entrada pela Ramiro Barcelos, ou seja, pelos fundos da escola. Os idosos com 73 ou mais na Escola Soares de Paiva também, porém a entrada pela Aragão Bozano na frente da escola. Importante que levem documento de identidade, CPF e carteirinha de vacinação. No primeiro lote de vacinas, né, na primeira dose de vacinas deste grupo de 70 a 73, 74, houve no afã, eu acho que no governo, o governo no afã de vacinar bastante gente, cometeu um certo equívoco de chamar um grupo muito grande para o mesmo local, né, vereadora Vanessa? E a gente ouviu algumas reclamações, o tempo de espera, pessoas em pé e tal, mas é assim a vida, né? A gente erra, né? Eu acho que o governo e a Secretaria de Saúde, no momento, reconheceu a falha na primeira dose, corrigiu, e os novos lotes de vacina disponibilizados, as campanhas de vacinas, já foram bem melhores distribuídas, as pessoas a pé no Soares de Paiva e os outros no drive-thru. Isso otimizou o tempo também, mais pessoas, mais profissionais de saúde vacinando, isso contribuiu bastante. Outra informação importante, muito importante, para quem está no interior, pessoal do interior, não se preocupe com a segunda dose, não precisam vir amanhã até a cidade. Podem, têm o direito de vir até a cidade amanhã, mas aquele que não tiver condições de vir, né, por N motivos, cada um sabe da sua vida, não é necessário vir, pois na quinta-feira, dia 22, haverá vacinação da segunda dose dos 70 anos ou mais em todas as localidades, ou também aquela, né, aquele núcleo que reserve. Que consiga acolher os mais próximos. No passinho, das 9 às 9h50 da manhã, nas capivaras, das 10 às 10h50, na várzea, das 11 ao meio-dia, Arroio do Inhame, das 13 às 13h40, no Oriente, às 14 horas até às 14h40, no Barranco, das 15 às 16 horas, no Estreito, no SF, das 9 às 11h30, veja bem, não segue um cronograma de horário. Já no Estreito, vai ser das 9 da manhã às 11h30 da manhã. No Bujuru, ESF de Bujuru, das 9 às 11h30 da manhã. Na quinta secção da Barra, no Hélio Rossano, das 9 às 11h30 da manhã. Ou seja, nas localidades maiores, mais populosas, eu acho que é essa a lógica, né? Ali estreito, que abrange bastante localidades mais próximas ali, Divisa, Gravatá, enfim. No estreito vai ser das 9 às 11h30, um período mais longo e pela manhã. Bujuru, das 9 às 11h30. Não se esqueçam, gente, a segunda dose dos idosos com 70 anos do interior não precisam vir amanhã até a cidade. Continue mais 24 horas se cuidando, né? E se vacinem perto das suas casas na quinta-feira. Acompanhem as rádios, acompanhem as redes sociais, se possível. E não é necessário vir até a cidade. Se quiser vir, já tiver feito suas logísticas, eu conheço pessoas que já se organizaram, 4, 5, da família para vir aí, é direito do cidadão. Queria mais uma vez salientar as nossas saídas ao interior, né? Tivemos hoje um dia de mais uma tarde de saída, né? Ouvimos bastante a comunidade da 5ª Secção da Barra, ouvimos bastante também os funcionários do ESF L. Rossano, conhecemos a estrutura, conhecemos lá a doutora, né, vereador presidente, e esse é o nosso trabalho, trabalho de fiscal, trabalho de parceiro da comunidade, parceiro do funcionalismo público também, né? E após as nossas idas, conversas, ouvir a população, ouvir o funcionário, nossos relatórios serão emitidos. E eu acho que essa dinâmica de trabalho, ela vem, com certeza, ali na frente, dá um bom resultado, e é isso que a gente espera. Queria dizer para a comunidade, algumas pessoas aqui em grupos de WhatsApp, até também no particular, me chamaram com a informação de que vai haver um período, foi uma informação da Secretaria da Saúde, de que a vacinação, né, por esgotamento de doses, né, vai ser interrompida, mas não se alarmem, não se preocupem tanto, obviamente continue se cuidando, mas a gente, pelas informações que tem buscado também a nível de Estado, com deputados, amigos nossos, não será uma interrupção muito longa, não. A previsão é que pelo dia 24 a gente já receba um novo lote, e um lote até expressivo. Essa é a esperança e as informações que temos. Então, continue se cuidando. Outra coisa, um dado estatístico aqui que eu venho trazer é o seguinte. Meu sentimento, ontem, no boletim informativo de Covid, nobres colegas, tivemos um caso apenas, né? Isso naquele momento, não que a gente quisesse que aquela pessoa tivesse contraído o vírus, mas por ser um apenas, nos traz um sentimento de alegria, de alívio, de esperança. Mas no outro dia já vem 9 casos e mais uma internação. Então é uma questão, deve ser chato para quem nos ouve, com certeza, mas é massacrante já falar nisso sempre. Mas é um dia de alívio, de esperança, e a gente afrouxa as rédeas e o cavalo dispara. Esse vírus ele é muito, muito, muito traiçoeiro. Ele nos dá esperança num dia e volta forte no outro. E ele, com esse relaxamento, às vezes, de uma medida ou outra de proteção, a gente espalha. No entanto, lamento demais e é preciso a gente dizer, por mais que alguém não goste de ouvir, lamento. Eu ando, sinais de semana, saio para pegar algum lanche, alguma coisa com a família, dar uma volta, né, tirar um pouquinho a família de casa também em segurança, dar uma voltinha de carro e visitar meus pais ali e tal. E a gente tem visto com frequência as aglomerações, tanto aqui na Prainha, que onde é permitido, ainda é fechado, quanto em frente ao fórum. Meus amigos e minhas amigas que porventura virem a nos ouvir, eu acho que aquele público ali ele não se interessa muito pelo nosso trabalho, lamento, ou por política, também lamento, né? Mas isso não é culpa nossa. Nós somos políticos de agora, nós somos políticos da velha política, não estamos há 40, 50 anos na política, não somos culpados da classe política estar em descrédito. Pelo contrário, me alegro muito quando ouço as pessoas falar para mim que ouviram falar que a Câmara está acelerada, está produtiva, está unida, está querendo uma São José do Norte melhor. Isso nos alegra muito. Mas eu não posso deixar de dizer as grandes verdades, de que, mesmo que elas não sejam politicamente boas para mim, mas eu não estou preocupado com daqui a 4 anos, estou preocupado com estes 4 anos, né, de cumprir com o meu mandato e ser correto, principalmente com as minhas convicções, de que essa gurizada está muito errada em se aglomerar em frente ao fórum. E lá vai a Guarda Municipal mais uma vez, sai todo mundo. Sai a Guarda Municipal, porque já vai cumprir outro chamado. Eu sou testemunha de que a Guarda tem sido chamada e muito. O turno da noite deve ser massacrante para aqueles funcionários. Não que eles não estejam ali para trabalhar, mas tu trabalhar em cima de uma ostensividade repetida deve ser muito chato para quem está dentro daquela farda. Eu vou lá e peço para o vereador Ronei sair. O vereador Ronei sai. Eu saio, o vereador Ronei volta. Poxa, chega uma hora que o profissional se cansa. E aí vai meu recado para a Guarda Municipal. Veio o projeto de lei para cá para que a gente aprovasse, né, e retirasse aquele artigo, famigerado artigo, da notificação, para chegar e multar, porque o processo pedagógico de 365 dias não tinha dado certo. Realmente não deu certo. E nem o processo de multa está dando certo. Não sei, não ando junto, não tenho como fiscalizar o trabalho da Guarda Municipal, não sei se a Guarda está multando ou não está, se é preciso estar sempre com a Polícia Militar junto por ter resistência, né, da pessoa que está infringindo as regras, mas eu não deixo a minha fala aqui como um tom de crítica, mas sim de apelo à Guarda Municipal. Apertem, façam doer no bolso. E não é dinheiro para vereador nenhum, porque o recurso da multa não vai vir para o meu bolso. Não vai vir para ninguém. Ele vai para os cofres públicos e, de alguma forma, ele vai retornar em serviço público. E nós somos auditados e fiscalizados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e não temos medo nenhum disso. Votamos, ficamos com o ônus do sim, que a gente disse, vereadora Vanessa, ficamos com o ônus político. Porque todas as nossas decisões aqui, não de requerimentos mais simples, mais brandos, que venha contemplar a sociedade, mas matérias polêmicas como essa nos geram um ônus político. Não é? Pode a gente chegar daqui a 4 anos, falar com alguém e a pessoa dizer para nós, mas tu votou a favor e meu filho tomou uma multa lá, eu tomei uma multa, não vou votar em ti, retirou dinheiro do meu bolso. Mas a gente precisa abdicar de uns pelo bem de todos. E a gente fez isso. A Câmara fez isso. A Câmara foi firme nas suas convicções de que não dava mais para dizer, por favor, use máscara, por favor, use máscara. Precisava arder no bolso, infelizmente, um processo cultural no Brasil, né, de que é preciso arder no bolso muitas coisas para que a gente cumpra a lei. No entanto, é esse pedido, mais uma vez. A gurizada não vai estar nos ouvindo, não vai nos assistir, mas seus pais, seus tios, suas tias, levem a eles essa mensagem. Não, né, em tom de crítica, nem nada, é um apelo. Muitos deles são até nossos amigos, filhos de nossos amigos, né, porque já estamos aí com 40 anos, mas a gente precisa usar dessa tribuna para fazer esse apelo. Vocês, jovens, além de não estarem livres para concluir, de serem internados, verdade, vocês são vetores do vírus, assim como nós podemos ser. Mas temos tomado todos os cuidados e comparecido à Câmara de Vereadores, comparecido a reuniões, como foi hoje de manhã com a ANTAC, para tratar aqui do assunto das lanchas, dos horários de lanchas. E a vida segue para a gente, mas a gente também tenta, pelo menos, né, cumprir no mínimo 99% da rigidez das medidas de proteção. Na noite de hoje era isso, senhor presidente, muito obrigado, um abraço a todos, um abraço lá ao meu sogro no Capão do Meio, seu Nilinho, chegou a hora da segunda dose, um abraço a ti e a toda a família, fique com Deus e obrigado.
Em explicações, pessoal, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Muito bem, obrigado, senhor presidente, por mais uma sessão plenária aqui conduzida, completando essa semana, né, de sessões ordinárias do Poder Legislativo. Cumprimento mais uma vez os demais colegas e cumprimento quem nos acompanha pelas redes sociais ou a partir da gravação que irá ao ar logo mais. Eu quero abrir a minha fala falando de uma marcação, fui marcada há pouco na rede social, a respeito de um protocolo de atendimento ou de não atendimento ocorrido no ESF Hélio Rossano, onde um senhor, com uma picada de aranha, né, já em estágio avançado, imagino, pela imagem, não ouvi, já estava na sessão, não foi atendido e não foi encaminhado, não foi chamada SAMU, não foi chamada uma ambulância, não se pegou um veículo da saúde e trouxe ele para o hospital, né, simplesmente a orientação que se teve foi de que ele não seria atendido, porque aquele horário o ESF tem exclusividade para o trato do Covid, né? Isso é um problema grave, porque nós temos a situação de combate à pandemia, mas a gente tem também todos os problemas do cotidiano, doença, né, um possível AVC que venha dar numa pessoa, um ataque cardíaco, uma picada de um animal, né, uma pressão alta, né, uma série de problemas qualquer pessoa pode sofrer e precisar correr para o estabelecimento de saúde mais próximo. E ali tem que ter um protocolo de atendimento para urgência e emergência também. Por mais que o atendimento prioritário seja Covid. Não estou dizendo que se o ambiente não está higienizado, adaptado tal, para o acolhimento do cidadão, né, que o cidadão devesse entrar no mesmo ambiente, mesma sala, que não é o caso. Né? Aliás, como é que está operando Sentinela? A gente tem informação? Não vejo na mídia da prefeitura, né, o controle. Será que esse é um dos reflexos do espraiamento da triagem? Né, do que se tornou Sentinela? Talvez. Mas o problema é que não podemos virar as costas para umas demandas de saúde para tocar outras. Era para se ter ligado para cá, pega um veículo da saúde e traz o cara para o hospital. Né? Pode ser uma coisa grave. Né? Pode ter necrose, pode ter várias consequências. Né? Então, preciso deixar esse registro aqui, porque, mais uma vez, né, a sociedade vem e nos cobra em relação a uma questão como essa. E é bom, o relato, a pessoa está ali, não está mentindo, né? Dá de ver que é um manifesto verdadeiro, preocupado, aflito, né? Uma pessoa aflita, que precisa de uma atenção do SUS, e o SUS não pode dizer, não, volta depois. Não tem volta depois para certos casos. Né? Então é importante a gente cobrar isso para que a Secretaria de Saúde mais uma vez reveja a condução da gestão dos estabelecimentos de saúde. Né? Eu acho que muitas decisões estão sendo equivocadas, mas... Mas bem, né, a sociedade está vendo, está reivindicando, está cobrando, então não é uma exclusividade do vereador Luiz, que está buscando melhoria. Eu acho que isso, a sociedade, de forma geral, está buscando também reivindicar essas melhorias, que são importantes. Quero, primeiramente, né, vou falar de dois eventos específicos, mas eu queria, primeiramente, falar da reunião de hoje de manhã aqui com a ANTAC, minhas percepções, né, minha fala, minhas duas falas para o, né, senhor que estava aqui representando a ANTAC, que, com todo respeito, eu discordo muito da postura dele enquanto representante, porque ele foi muito ideológico. Ah, a ANTAC tem esse trato, essa norma tal. Ok, isso é trato da ANTAC. Aquilo que é a opinião dele a respeito, por exemplo, da disputa judicial entre a Jergues e a ANTAC, né, eu acho que não é justo a gente vir aqui e receber um discurso daquele tamanho, uma hora de discurso, né, tentando nos convencer de uma narrativa, de uma verdade trazida por eles. Né? E aqui eu preciso apresentar algumas passagens de falas, né, que quando esse senhor diz que houveram avanços. Bom, quando se migrou da Jergues para a ANTAC, houveram avanços, melhorias. Mas quais melhorias? Pergunto para quem está nos acompanhando de casa agora. Quais melhorias você sentiu com a regulação da ANTAC? Foi o que eu devolvi para ele no final da minha fala. Olha, acho que o senhor está desconectado da realidade. Porque o povo aqui sentiu duas coisas. A tarifa dobrou e os horários quebraram pela metade. Né? A tarifa se multiplicou e os horários se dividiram. Essas foram os reflexos que a gente vivenciou nos últimos anos. Né? Bom, teve a pandemia, a questão dos horários? Teve. Mas foram decisões equivocadas também. Outra coisa, o senhor disse que o preço da tarifa é livre. Cara, a ANTAC está praticando a cartilha neoliberal. Está praticando o livre mercado. E é por isso que o combustível está no preço que está. E é por isso que, se vier uma concorrência para a Transnorte, há grande possibilidade de haver cartel. Bom, hoje nós temos um monopólio privado. Amanhã a gente pode ter uma combinação de preço. De que nos, onde está a solução nesse sentido? Né? E que outra, o mercado sendo livre, a empresa é que aponta qual é a fatura. Qual é a taxa da travessia? Qual é o valor da travessia? O preço de passar na lancha de um lado para o outro? A empresa apresenta um estudo contratado por uma consultoria privada, contábil, e a ANTAC assina embaixo. É isso que tem acontecido. Agora, eu não estou aqui para dizer que a ANTAC é ruim, que a Jergues é boa. Mas a Jergues, nos últimos anos, se colocou, não sei se por conta da disputa com a ANTAC, mas se colocou de forma a promover os próprios estudos. Então, se eu sou o órgão regulador, eu vou fazer o estudo, né, de custo-benefício para definir quais são as alíquotas de preço e vou estabelecer. E em 2018, 2019... quando nós tivemos debates aqui no município, através do mandato do deputado Zé Nunes, conseguimos trazer uma audiência da Assembleia Legislativa, os representantes da Jergues disseram que tinham um estudo e que a tarifa não era esse valor exorbitante de R$ 4,00 na época, o justo. Que o justo era menos. E eles tinham um estudo feito por economistas que trabalham na agência estadual. E é então, nesse sentido, que eu passei a refletir, agora a ANTAC declina das atribuições por entender que a Jergues é que tem atribuição. Pois então, seria justo uma judicialização para derrubar todas as decisões tomadas pela ANTAC, já que eles não são atribuídos, tomaram decisões, aceitaram um reajuste de preço. Será que as suas decisões são tão válidas assim? Né? Então, a ANTAC só veio a passeio para regular a travessia para dobrar o valor da tarifa. E agora está feito o serviço, né? Está caindo fora. Eu fiquei bastante desesperançoso, presidente, em relação a isso. Ah, e ainda esse senhor que não reconheceu a ineficiência da ANTAC na regulação, não reconheceu as aglomerações, não reconheceu os atrasos, tentou justificar a diminuição de horários na travessia. Para mim, foi uma tragédia essa reunião, hoje de manhã. Né? Aí, bom, eu teci na minha primeira fala um comentário a respeito da luta pela implementação da autarquia. Não sei se é a melhor estrutura, mas eu sei que é muito viável para o município comprar duas lanchas e botar um superintendente, uma estrutura administrativa, a operar esse negócio. E reitero aqui, o município tem corpo jurídico, o município tem corpo administrativo, tem corpo contábil, tem condições de dar uma estrutura para que se faça essa travessia. Quando não tinha sistema de gestão algum, lá em... não era Guaraná com rolha ainda, mas era, já era Guaraná com tampinha, ali na década de 90, tinha a Cisne Júnior que estudante tinha passe livre, que a lancha era rentável, parte do lucro ia para a Associação do Hospital Maternidade São Francisco. Bom, por incompetência e até má fé política, deixaram a lancha se perder no estaleiro, lá por causa de um túnel quebrado. Não podemos dizer que não funciona, porque teve um relapso ou incompetente ou outro que deixou o negócio se acabar. Né? Então, aí esse senhor disse que não, que uma autarquia é um elefante branco. Bom, tem o DATC em Rio Grande aí, ó, fazendo viagem para Porto Alegre, com uma passagem um pouco mais barata, né, com conector USB em todas as cadeiras, com Wi-Fi, com água, e forçando a embaixadora e forçando as outras empresas a também apresentar para ter também competitividade, apresentar o mesmo serviço. Então, dizer que já nasce... Bom, é a opinião de um neoliberal, do meu ponto de vista. Né? E, para selar a posição desse senhor, ele conclui a sua fala dizendo que não, mas está bom, o governo está dando auxílio, né, para as pessoas poderem ficar em casa. É uma desconexão da realidade. Não existe esse papo de auxílio. O auxílio de agora é de 150, 200 ou 250 pila. Não vai matar a fome de ninguém. Não vai pagar conta de água e de luz de ninguém que está desempregado ou que está em casa por conta de uma comorbidade ou porque está afastado do serviço. Né? Então, assim, ó, eu era o relato, era o desabafo que eu queria fazer aqui, né, em relação a isso. E não vou desistir de continuar pleiteando. Acho que o quanto breve a gente tem que... Inclusive, já vou buscar conversar com esse pessoal da Gerix para saber como é que é a transição. Né? E, sinceramente, senhor presidente, acho que no mesmo formato, a casa já pode chamar a Gerdes para conversar. Né? Revendo, tenho certeza que a mesa diretora talvez tivesse convidado a Gerdes para participar de hoje dessa reunião, se tivesse refletido da muralha que está constituída em busca de soluções. A comunidade quer soluções. Há um descrédito enorme na atuação política para solucionar este problema e vários outros problemas. E eu não vou ficar nessa vala comum. Eu sou atuante, eu tenho uma série de trabalhos prestados em relação a esse problema, desde 2017. Não vou ficar na vala comum, né? Porque não é por falta de vontade, por incompetência ou por inaptidão. É porque existe uma regulação que preza o lucro privado em detrimento do interesse social. Bom, o serviço é público. Ele está sendo prestado por uma empresa privada. E a segurança pública e a saúde pública estão em primeiro lugar. E nós estamos no meio de uma pandemia, há mais de um ano da pandemia, e viemos para cá discutir. Ah, quem sabe a gente pode adotar... Eu me senti envergonhado hoje. Quem sabe vamos adotar, já faz um ano de pandemia, a ANTAC era para estar instalada em São José do Norte, tentando decidir as coisas aqui, em março do ano passado. Isso sim. Né? Já que o grande gargalo de aglomeração e de contágio, né, muito provavelmente tenha sido a travessia da lancha para São José do Norte, para os casos de São José do Norte. Então, esse desabafo era importante de se fazer. Bom, eu não tenho controle do meu tempo, né, senhor presidente?
Está 1 minuto e 30 segundos.
1 minuto e 30, senhor presidente. Tivemos na semana passada, eu preciso fazer o registro aqui, uma reunião da Frente Parlamentar do Setor Pesqueiro, que é presidida pelo deputado Zé Nunes, né, o colega vereador Irandir estava presente, e naquela oportunidade, discutindo uma série de problemas do setor pesqueiro, que está também desamparado de política pública, tem uma Secretaria Nacional que está nomeada só para defender o interesse da indústria pesqueira, né, tem todo esse embate fiscal que a gente está vivenciando no meio da safra de camarão, né, que está prejudicando, lá na ponta, quem perde é o pescador sempre. E eu fiz uma proposta. Eu acho que a gente, a nível de Estado, tem que cobrar, cada um que tem um deputado aqui, uma deputada, tem que cobrar para se iniciar um movimento de redução do ICMS da cadeia pesqueira do Rio Grande do Sul. Nossa, foi guerra fiscal que destruiu a indústria pesqueira do Rio Grande do Sul. Então, que a gente devolva isso, quebrando pela metade o ICMS do pescado, e aí esse pescado não vai precisar mais sair em caminhões pela BR-101 rumo à Laguna. Né? E, quem sabe, a indústria volte a se estabelecer aqui no Estado, gerando emprego aqui, dando essa possibilidade. Eu sou muito defensor, né, do associativismo, do cooperativismo, da iniciativa comunitária, do fomento, de política pública, de financiamento, para que as pessoas consigam pescar nas comunidades, agregar valor e mandar o seu produto com denominação de origem, com selo de inspeção sanitária e denominação de origem, para o supermercado, para o mercado consumidor. Só que isso é um trabalho de construção, de formação política da sociedade, mais longo, mais difícil. Concluindo, senhor presidente, né, e dizendo que a gente está inserido nesse debate da pesca, queria fazer um comentário aqui, por último, né, demonstrando que não havia nenhuma ilegalidade no meu pedido, né, e, por isso, os comerciantes receberam mais 60 dias para o pagamento de suas taxas, alvarás, licenças, né, conforme a emenda que eu fiz aqui no projeto de lei, na semana retrasada, quando a prefeita encaminhou o projeto, né, naquele formato de encaminha para votar logo, né, anda leando, ele toca de caixa, e eu não, paro um pouquinho, pra o presidente parou.
Para concluir, vereador.
Para concluir, senhor presidente, era legal, né, essa é uma mensagem que fica para todos nós, a emenda era legal, e eu fico satisfeito pela minha atuação, pelo esforço que fiz naquela sessão, e hoje os profissionais têm 90 dias, um tempo mais longo para poder pagar suas taxas e não dar baixa no seu CNPJ. Então, eu me sinto contribuindo com a economia de São José do Norte em meio à pandemia, na contramão, né, do governo do Estado, do governo federal, que estão fazendo quase nada para manter as empresas abertas, o emprego e a renda das famílias. Obrigado, senhor presidente.
Em explicação pessoal, o vereador Ronei Santos.
Primeiramente, quero dar boa noite ao pessoal que nos acompanha pela Cultura Rio-Grandina, vai escutar depois e está vendo pelo Facebook, e aos nobres colegas, assistência aí, o Carlos Magno e o Vitor, que nos dão a honra de sua presença aí mais uma vez. Queria falar hoje sobre a vacinação aí que está acontecendo, né? E já o colega Lincoln disse que, por causa que faltou dose, vão começar dia 24. Me esclarece, que eu não entendi muito bem o que o senhor falou ali.
É assim, a segunda dose dos 70 ou mais será feita amanhã e quinta-feira. E a previsão de chegada de novas doses será para o dia 24. Essa é a esperança e a notícia primeira que a gente tem.
Obrigado, vereador. Então, eu quero dizer para vocês aí que têm suas doses em casa, que a segunda dose é importantíssima para a imunização deles, que procure levar pessoal nos postos, já foi dito aí onde é que é o local, para que a gente possa erradicar essa doença maldita aí que, infelizmente, nos assombra aí já há um bom tempo, mas que agora nos dá um facho de luz aí, porque a vacina está aí, está chegando, mesmo que demorado, mas a gente está com um trabalho sendo bem feito pela Secretaria da Saúde e esperamos que a gente consiga ampliar aí a vacinação. Também preciso falar sobre a nossa reunião. Eu não pude ficar, infelizmente, até o final, mas já ouvi o relato do pessoal aí e, certamente, a ANTAC ela está lavando as mãos, né, em relação a esse assunto aí. A gente, então, já que ela lavou as mãos, a gente vai para cima da Jergues, porque a comunidade ela estava cobrando nós a todo momento, a todo momento. Eu utilizo frequentemente ali o serviço de transporte aquaviário e realmente o pessoal não está satisfeito com aquele tipo de serviço ali. A gente espera que tenhamos mais horários e eu acho que se botar mais horário, já vai diminuir um pouco aí. Mas eu acho que também que a regulação pela Jergues, ela,
ela vai modificar alguns outros aspectos aí. Então, seria importante, né, que essa casa promovesse mais um debate, convidando o pessoal da AGEGES para a gente levar a comunidade à real circunstância que vai começar a ocorrer a partir da regulação da AGEGES, né? Também queria agradecer ao pessoal da Secretaria de Obras lá, né, que terminaram a primeira quadra do calçamento lá da Rua 9. E o pessoal fica muito ansioso, né? Mas eu digo aqui a vocês aí, meus vizinhos, meus amigos aí, que a gente esperou até agora, né? Então vamos ter cautela, vamos parar para agradecer também, porque a gente só criticar é fácil, mas a gente tem que agradecer por cada movimento que é feito para dar melhoria para as pessoas. E a gente tem feito uma luta aqui, quem acompanha a Câmara de Vereadores sabe que a gente é incansável, a gente procura jeito de agilizar, de dar celeridade à obra, mas muitas vezes não depende dos vereadores. E pode faltar pedra, ou chover, ou alguma outra interferência, mas que a obra está saindo, vocês fiquem sossegados aí. Eu mesmo, eu não tenho, para dizer a verdade, eu não fui lá no calçamento ainda, e é uma quadra da minha casa. Mas só que eu estou acompanhando, eu tenho conversado com o Regrinha, o pessoal tem me procurado mesmo lá em casa, e a gente está atento, para ver se essa obra aí consiga ter mais agilidade, né? Para que o nosso calçamento aí, tão sonhado, ele seja logo completo aí. Então, também precisava falar sobre um requerimento que eu entrei hoje, né? Lá da Rua C, né? Que assim como as demais ruas que estão sendo povoadas, porque o pessoal não tem, né, para onde ir, então o pessoal compra os terrenos para aquele lado lá. Eu já tenho um trabalho lá de três áreas que não são públicas por enquanto, já tem moradores, mas a gente está fazendo um trabalho para organizar lá, para legalizar aqueles lotes. E a gente sabe, eu já conversei com a prefeita, que o pessoal, mesmo que por enquanto foi áreas que o pessoal vendeu, mas depois que o pessoal mora lá, as famílias, ela é pública, ela faz parte, né? O pessoal contribui, mesmo que o terreno foi privado antes, mas o pessoal compra a alimentação, a gasolina, ele contribui com a cidade. Então, a gente espera que o mais breve possível, a gente está aguardando aí a retomada do processo da FURG aí, de regularização fundiária, para também levar o pessoal lá e tentar fazer um agendamento com o secretário Binho aí, para a gente ver como posso dar andamento, né, na situação de vocês do Bico da Serraria, lá, a servidão.
Peço a parte, vereador.
Com certeza.
Também tem uma grande preocupação ali do lado do Lisandro, material de construção. Esses tempos eu desci num beco que tem ali do lado do
Tom,
do material. Naquele beco. E existem muitos moradores, né, naquela descida. E a preocupação é enorme por causa dos alagamentos. Né, e é que nem a gente diz, as pessoas têm a luz própria, né, a Sérgio colocou luz lá e tudo. Então, eu até vou entrar com alguns trabalhos para eles darem uma olhada lá e uma manutenção naquele local, porque está precário lá aquela situação. A gente sabe que são irregulares, né? Até mesmo os moradores que me relataram, no momento que estive lá, que era irregular, mas eles merecem um carinho também, uma visão melhor do executivo.
Certamente. Isso vem a calhar, que a gente já tem comentado aqui seguidamente, e eu tenho procurado, né, me informar. Eu tenho procurado estudar esse tipo de assunto, porque pessoal, o crescimento demográfico ele vai causar que novas áreas sejam habitadas, né? Normalmente. Isso é fato, né? Então, a gente tem que conversar com o pessoal, do planejamento aí sim, para monitorar, né, essas áreas que futuramente poderão ser, né? Porque geralmente acontece o quê? O pessoal, depois que o pessoal vai e compra os lotes, aí vai a pessoa lá para querer monitorar depois de estar ocupado. E isso acaba acontecendo o quê? É os estreitamentos de ruas. Tem ruas que não entra o caminhão. Se tiver que entrar o caminhão da CE, não entra porque não dobra. Então, a gente precisa ter um pré, como assim que eu quero dizer assim? Antes do pessoal, tem que mapear as áreas que possivelmente serão ocupadas para evitar que surjam esses problemas futuros. Porque depois que está lá o pessoal morando nos becos estreitos, eles querem lá cobrar que o cara tem que recuar cerca daí.
E concede uma parte, claro, vereador? Sim. Um planejamento isso. Teria que ser, que aí não teria problemas mais nenhum. Eu acho que o governo tem que tomar a iniciativa. Eu tenho uma proposta, e talvez a gente entre com um trabalho, o governo regulariza essas áreas que tem como regularizar, tem um corpo técnico e administrativo, e depois cobra da pessoa, dono do loteamento. Porque a pessoa, ela quer vender os terrenos, mas ela não tem as condições de fazer os loteamentos como tem que ser. Então, o Poder Executivo podia fazer e depois cobrar da pessoa parceladamente e daria um grande impulso e empurrão à nossa comunidade e à nossa cidade, porque o município que ia ganhar através dos impostos que essas pessoas iam pagar. Exatamente. Obrigado, vereador.
Exatamente, exatamente. Eu estive lá mapeando aquela área lá que passa pelo Bico da Serraria e a Perimetral, né? E os donos das chacras, eles proporam que eles doam as áreas para fazer os logradouros, né, as ruas, e em detrimento, por isso, ó, se eles chegarem lá e fazer uma reunião com o pessoal, né, chamando os lotes de tal, tal, eles vão ter o apoio, o pessoal quer regularizar, só que não tem dinheiro para o jurídico, não tem. Mas aí, como a prefeitura tem... Eu não sei se é ilegal ou não, porque diz que é área privada. Cara, mas depois que o povo está morando, eu contei lá, cara, mais de 100 casas. Não na rua, no, nas travessas. Em 3 travessas que eu fui. Pô, aí, como é que tu não vai dar suporte pro pessoal, cara?
Uma parte sim, vereador.
Claro que sim, cara.
O debate é muito importante. O senhor entrou num tema de explicações pessoais que virou um dos temas até... Julgo como um dos mais importantes da noite aqui. Seu tema é muito importante, a contribuição do vereador Nedim também, da vereadora Vanessa. E essa informação que o senhor traz, que eles estão dispostos a se regularizar e não têm condições, mas querem ouvir o poder público, reforça de que precisamos ir até eles. E precisamos é como poder público. Quem sabe a casa vai... O senhor tem conhecimento lá de todas as casas, sim, por trabalhar com as correspondências diariamente. E outra questão que tem que voltar a trabalhar, voltar a sair e fiscalizar, é o setor de controle urbanístico da nossa cidade. Óbvio, a pandemia iniciou lá em março no nosso Brasil, em março de 2020, nós já estamos em abril de 2021. Né? Não sei se são grupo de risco, se não são... Mas esse setor que fiscaliza quem está avançando, quem está fazendo novos loteamentos, tal, tem que estar atuante. Tem que estar atuante. E não numa questão ostensiva de multa. Não, de chegar, conversar com a pessoa, saber, né? De esclarecimento e de trazer uma ajuda. E para reforçar, como o senhor falou, e eu também não sei se é legal ou se não é legal. Agora, se não é legal, a gente pode criar um projeto de lei. Aprovar no plenário soberano, tornou legal.
Exatamente. Assim, ó, o que acontece? A gente sabe que as áreas estão limitadas aqui em torno do centro, né? Obviamente, o pessoal vai comprar, até mesmo com o vereador relatou aquela hora, tu vai dar 70 mil no terreno aqui ou tu vai dar 5 mil no terreno lá? Cara, tu é assalariado, cara, tu vai ter que se atirar onde cabe o teu bolso, tu não vai poder correr para o outro lado. E aí acontece o crescimento desorganizado. Então, se tu estiver mapeando essas áreas aí, obviamente, cara,
tem a matrícula dos terrenos que, do todo, tu sabe quem é o dono. Tu vai lá, tu fala com o cara. Eu já falei com a Fá, eu falei e já falei para ela, Fá, eu tenho esse projeto dessas áreas aqui, os donos querem fazer. Né? Eles não têm. É, mas aí os caras ganharam dinheiro. Cara, os caras ganharam dinheiro, mas eles botaram famílias que não tinham onde morar lá. Porque parece mentira, mas tem gente que não tem onde morar. A gente está numa realidade hoje em dia que para tu comprar qualquer pedacinho de chão aí é assim, coisa de 100 mil, cara. Aí tu pega os caras oferecendo terreno lá por 5, 10, os caras vão ter que ir para lá. Pô, tu sabe que lá para baixo tu vai, é longe do centro. Ontem o Nedim falou uma coisa aqui, o nosso presidente, da escola para o bairro, para privilegiar ali o bairro da Mandarela, o Canastreiro. Cara, tu imagina o pessoal que sai dali para ir lá pro Caíque, cara. Pô, tu tem que dar infraestrutura para os caras. Não adianta tu ficar olhando e dizer, ah, mas não é o meu que vai. Pô, mas...
Peço a parte novamente, claro, vereador. Claro. É um tema muito importante. E até mesmo depois a gente sofre com o desenvolvimento, porque as pessoas começam a questionar a função da extensão de iluminação, né? Começam a questionar o porquê que não colocam lá do lixo ali, um container, né?
Porque a via não é pública, a via é privada.
E aí as pessoas fazem os pedidos, né? E a gente não... Agora mesmo eu estou com dois problemas de extensão de iluminação, que eu questionei a CE, né, sobre isso, e eles disseram que é com planejamento. Agora eu estou entrando com um ofício para o planejamento, para respostas. Então, a gente fica naquelas dúvidas, né? E até os containers mesmo. Entrei também em contato com o pessoal do que trabalha, né, da firma, claro, né? E agora, no momento, eles não têm, porque eles fazem um planejamento para tantos lugares.
X pontos, claro.
Né? E aí tem outras extensões que as pessoas começam lá nos pedir e não tem naquele planejamento. Claro. Então, complica muita coisa as situações. Muito obrigado pela parte,
não,
desculpa.
Não, fica à vontade. Esse crescimento que está acontecendo agora na cidade, ele já foi previsto há muito tempo, né? E o pessoal não está olhando assim, cara. Vai acabar o quê? Daqui uns dias começa... Eu digo porque eu moro no bairro, vocês conhecem lá, as ruas estreitíssimas. Tem rua lá na vila que não dobra um caminhão, cara. Sabia? E se a gente já errou no passado, acho que está na hora que nós... Pô, é fácil que tu vê para onde vai expandir a localidade, né? Tu não vai morar para a lagoa aqui, tu vai ser para lá o crescimento. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse olhar. As pessoas menos favorecidas, elas vão ter que comprar um terreno mais barato, mais longe, mas elas continuam sendo contribuintes, continuam sendo eleitores. A cada coisa que elas consomem, entra dinheiro do imposto nos cofres da prefeitura. E nós temos que dar uma contrapartida para as pessoas. Nós não podemos ficar olhando. A gente está aqui pedindo simplesmente...
Para concluir, vereador.
Uma melhor adequação daquelas áreas lá. Tá? Então, em síntese, é isso daí. Eu quero também agradecer, né, pelo serviço que eles estão fazendo lá na Barra e na Quinta, lá, que eu tinha pedido pessoal para limpar umas valas lá no bico das taquaras, estão chegando lá, né? Mandar um abraço lá para a Nira, para o Cabeça, tio Joaquim, tio Eni lá, o Vilso, a Vanessa lá no Capão do Meio, a Claudete, e o Tonhão lá na Barra. E outra coisa que eu queria falar aqui, importantíssimo, quem puder, fica em casa, a vacina está aí, mas nós temos que estar atento. Quem for sair, álcool gel, máscara, distanciamento. A gente sabe que muitas vezes é difícil, mas vão caprichar, vão passar por isso daí. A pandemia está se entregando para nós. Então, se cuidem. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Fique com Deus.
Em explicação, pessoal, vereador Cristino de Matos Azevedo. Não está no plenário e passaremos, então, para o vereador Irandi Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, povo que nos assiste nesse momento, né? Rádio Cultura Rio Grandina, né? E até mesmo por intermédio da internet. Eu até estava preparado para uma fala mais diferentemente, né? Seria pesca, mas vou deixar para semana que vem, né? Já que foi falado sobre a Antarc, né? O senhor José Menezes Alan, não? E como falou o Luiz ali, não seguiu firmeza, né?
Eu não quis.
Vereadores. E deixou a desejar o seguinte: a empresa pode cobrar o preço que quer. Essa é a realidade, né? Sabemos que temos lanchas de primeiro mundo, lanchas boas, né? Bem privilegiadas, né? Agora, sobre a parte da aglomeração, não tem lugar de mais aglomeração que dentro da lanche, fila da lanche, né? Aí eu até falei que num belo dia, eu vinha de Rio Grande, a lancha estava super lotada. Se a lancha é para 200 passageiros, é 200, se é para 180, 180. Mas se ela bota 180, não vai botar 180, num período de pandemia. Não tem porquê. Aí eu teria que me lembrar o dia que eu passei na lancha, que essa lancha estava sobrelotada. Ah, pelo amor de Deus, faz sete, temos quase 2 anos de pandemia, como é que eu vou buscar lá atrás aquele dia que eu passei que a lancha estava sobrelotada? Né? Fechada, um clima meio de chuva, um abafamento grande. Por isso tem a parte de fiscalização. Eles é que tem que fiscalizar, não é nós. Né? Então foi uma reunião meio complicada, não vi avanço. Tá? Não teve avanço, na verdade. Até ele chegou a um ponto ali de Santa Isabel, que tem aquela barca que passa por Cabo de Aço. Teve uma vez que eu estive ali, perto da Mirim. Né? Mas não era o caos disso aí. Mas chegou a cutucar e a gente entendia ali e nem quis também aumentar o assunto. Não tinha porquê, tá? Mas eu quero dizer para o nosso povo do Norte, né, o nosso município, o vereador, junto com os nossos prefeitos e prefeitas que vem passando, só tem um meio de melhorar isso aí. É o nosso município ter uma lancha para o nosso povo do Norte, fazer os horários intermediários. Aí sim, aí nós vamos resolver essa situação. Anos atrás nós tínhamos uma lancha, nós não tínhamos problema. Ela chegava, carregava e saía, fazia o horário intermédio dos horários das outras lanchas. Funcionava tranquilo, não tinha fila. E se tiver uma lancha do nosso município aqui funcionando, vai facilitar. Em plena pandemia, né, a nossa empresa achou para diminuir o horário de lancha, né, dar mais espaço de intervalo para fazer a travessia do Zero Norte e Rio Grande, a área que vamos ter a aglomeração toda a vida. Tá? Mas eu vou parar por aqui, porque acho que é um assunto que tem que ser muito conversado, temos que ter mais reunião, né, e achar solução para isso aí. Tá? Senhores vereadores, eu acho que quando um trabalho é bom e se sai pelo lado da prefeita, é concluído, nós temos que ter o caráter de chegar aqui nessa tribuna e dizer, agradecer. Tá? Um requerimento, na verdade, o 14 meu, a gente entrou nessa casa aqui a pedido dos restaurantes, lancheria, bares e sorveteria, hoje está contemplado pelo decreto do Estado. Então, eu quero dar meus parabéns para a prefeita. 8 dias esse requerimento caiu na casa e hoje já está resolvido. Então, eu quero dizer para os donos de restaurante, lancheria e bar de sorveteria, hoje estão de parabéns. Pode receber até às 10 e às 6 das 11. Aí se chama evolução do nosso município. Né? Então, na verdade, esse requerimento, né, que veio até a casa, acho que até bolei ele, né, para lembrar de novo, né, aprovado pelos nossos vereadores aqui. Né, é importante. Né, o vereador que se subscreve nos termos regimentais após ouvido do outro plenário requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita do município a alteração do decreto municipal número 16.250, né, de 9 de abril de 2021, a seção 4ª no artigo 9º, permitido funcionamento dos restaurantes, lanchonetes e bares, sorveteria de segunda a sexta-feira, limitado a entrada de pessoas no estabelecimento até às 22 horas, limitado seu funcionamento com clientes no interior do local até máximo às 23 horas, de acordo com o decreto estadual vigente. Né? Solicitação prende-se o fato deste vereador ter recebido inúmeras manifestações dos pequenos empreendedores que atuam no comércio noturno da nossa cidade, né? O segmento acima citado está com atividade paralisada há mais de um mês. Depende desta alteração acima citado para ter possibilidade mínimos de voltar à atividade, né? Então, esse requerimento caiu na casa. Os senhores vereadores aprovaram junto. Então, todos os vereadores estão de parabéns. E de parabéns está a nossa prefeita, que reconheceu e hoje está cumprindo, né, o decreto do Estado. Então, o povo passa a ganhar, senhor vereador. Então, eu quero dar meus parabéns para a prefeita, né? Em 8 dias, a situação está resolvida, né? Que bom que, na verdade, nós temos uma sorveteria aqui, que era na rua direita, até fechou. O cidadão fechou a lancheria porque estava passando o período do verão e estava achando que não ia ter mais tempo. Mas temos restaurantes, temos, né, as lancherias, temos bar funcionando ainda. E as outras sorveterias. Então, se chama a agregação de renda e emprego para o nosso povo de São José do Norte, né? Então, quero dar meus parabéns para a prefeita. Todos os requerimentos que é caído nessa casa e está sendo aprovado e caído lá, o conhecimento da nossa prefeita e sendo aprovado, então a gente tem que contemplar, tá, gente? Quero também agora falar sobre requerimentos que vêm nessa casa, ofício, não vem nessa casa, fiz e levei conhecimento da prefeita antes de nós estar no plenário, né? Eu estive reunido com o deputado Pompeu de Matos, né, quando ele veio em São José do Norte. Cheguei a falar em alguns requerimentos, que foi o 1, 2, o 3 e o 4, né? E o 5º a gente não chegou a falar. Sobre a aquisição do soro antiofídico. Nós sabemos que no nosso município tem bastante cobra cruzeira, né? E em qualquer momento alguém pode ser picado. Como ali na Rua de Inhames, teve um colega meu que foi picado. Ele foi parar em Pelotas, né? E, na verdade, se não for atacado meio rapidamente, o cara pode ficar cego, ficar com problema. Então, quem sabe, mais breve possível, em intermédio de deputado federal, deputado estadual, com a força dos 9 vereadores, nós conseguimos soro para São José do Norte. Ninguém consegue nada sozinho. Isso é um trabalho meu, é um trabalho de cada um vereador aqui, que está presente nesta casa, né? E, se Deus quiser, vamos conseguir. Entreguei em mão também um ofício para o nosso deputado Pompeu de Mato, solicitando 4 aparelhos acadêmicos, ar livre, tá? Para São José do Norte, e ficou de conseguir. Essa é a notícia que eu posso dar para vocês. Ele pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir. 4 aparelhos de acadêmico ar livre, nós podemos botar, por exemplo, lá no Mariscão, né? Nas praças aqui, São José do Norte, que perto forte tem uma praça grande que não tem, né? Quem sabe lá em Bujuru levar um, né, Nedinho? É importante, né? Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, né? Outro ofício que entreguei em mão para o deputado Pompeu de Mato, né, para que tenha um pátio do Detran aqui em São José do Norte, na nossa cidade. Conseguimos, né, Ledinho, que seja levado o nosso carro para Rio Grande. Mas não é isso aí que eu quero, e nem vocês querem ser. Nós queremos um pátio aqui em São José do Norte. O pátio para nós tem que ser aqui. Essa é uma luta nossa, dos vereadores, de longo prazo. Em 2017 eu tive de vereador por 90 dias aqui, eu estive em Porto Alegre, estive no DAI, estive sentado lá do governador do estado e solicitando um pátio para nós aqui, né? E a nossa prefeita disse, numa reunião que estive com ela em janeiro, que teria como ter um terreno para ter um pátio para o norte, né? Eu acho que nós temos que trabalhar muito isso aqui. O nosso carro ainda sendo levado para Rio Grande ainda não é, né, o que nós queremos. Está imenizando que o nosso carro não seja levado para Mostarda, que tem um custo de R$ 2.500, ó, chega a R$ 3.000. Eu não sei qual é o valor que, se for levar no carro para Rio Grande, se é R$ 500 ou R$ 600, ou menos de R$ 1.000, melhorou, imenizou. Mas a solução para nós é ter um pátio aqui em São José do Norte. E outra coisa que eu quero complementar, nós temos gente que tem interesse de investir. Temos o cidadão que tem interesse, né, de comprar um carro guincho, né, e trabalhar aqui dentro do nosso território. Então, não está tão difícil. Nós temos que buscar. Nós queremos um pátio aqui em São José do Norte. Não importa se vamos olhar para o Estreito, ou aqui, por exemplo, para São Caetano, ou Barranco, que não possa ser dentro da cidade, para ter, né, um custo de guincho para manter esse cidadão. Claro, ninguém trabalha de graça. Agora, temos que ter um pátio em São José do Norte, né? Essa é uma realidade, né? Ah, também entreguei em mão para o nosso deputado Pompeu de Mato. Queremos uma ambulância marítima para São José do Norte ou que seja uma terrestre, que seja para Bojuru. A gente pediu também, Nedinho. E, de repente, seja por parte do deputado Pompeu de Mato ou de outro deputado, se for pelo lado do deputado Pompeu de Mato, será para nós bom, né? E a gente solicitou. Não está fora dele conseguir um orçamento, nós temos uma ambulância. Ou seja, marítima, para fazer a travessia de São José do Norte para Rio Grande, para o nosso povo, ou até mesmo uma seja dedicada para Bojuru, tá? Esses são os requerimentos que a gente fez e entregou em mão. Tivemos mais outro requerimento que entreguei para ele também, sobre uma reta escavadeira destinada para os pescadores. Será que os pescadores não merecem ter uma reta escavadeira para serviço determinado para eles numa beira de praia? Tem. Quantas drenagens de arroio em beira de praia que pode botar uma embarcação, né, em períodos de enchente, né, de água cheia, que carreta um problema, o cidadão pode perder essa embarcação por causa do temporal de vento. Se tiver ali, na beira de praia, um arroio que possa ser escavado, botar sua embarcação ali dentro, cai a tempestade, mas não vai acontecer nada. Ali no barranco, se eu não me engano, no ano passado, ou ano retrasado, teve um cidadão que perdeu um bote, foi o Sony. E por que ele perdeu esse bote? Deu uma lestada muito forte, depois caiu com vento noroeste, e uma maré alta. Mas tem aquele arroio lá no Antônio Modoro, na beira da praia, um antigo arroio, que desgota os campos e a água cai ali. Aquele arroio, ele, se fosse dragado, cavado por uma rede escavadeira, quanta embarcação botava ali dentro? Se chama proteger, né, a embarcação do nosso pescador beira de praia. E uma rede escavadeira faz muita puxada de embarcação pequena, gente que não tem condições de puxar estaleiro. Uma embarcação que eu sou... permito.
Esse tipo de trabalho que o senhor falou, lá no Carlos Santos, o meu falecido pai, ele fez esse pedido aí, ele pagou o combustível e eles cavaram lá no Laracha, para dentro lá. Com certeza, se cada comunidade pesqueira tivesse à sua disposição, eu duvido que eles não queriam utilizar essa reta escavadeira para fazer esse recuo, porque as embarcações, em dia de vento ali, elas tendem a quebrar ou tem algum defeito quando pega o vento lá fora. E se tiver o recurso esse que o senhor está falando, vai beneficiar a maioria dos pescadores da beira da praia. Obrigado, presidente.
Na verdade, vereador Ronen, só vem beneficiar o nosso pescador beira de praia. Seja aqui no Bolo Doce, seja aqui no bairro Carlos Santo, seja aqui no Retiro, seja nas Capivara, Passim, São Caetano Barranco ou Varge, né? Então, tudo que é bem-vindo para São José do Norte, para nós, é positivo. E eu acho que uma reta escavadeira é importante, sim. Embarcação de 10 metros para baixo, uma reta puxa bem. Não vai puxar uma canoa de 12 metros, que nem aquela minha ali, que pesa aí 20 e poucos toneladas. Uma embarcação de 10 toneladas para baixo, puxa tranquilamente, né? Então, nós só temos a ganhar com o nosso pedido. É o trabalho que os vereadores fazem, né? Outro detalhe também, eu quero concluir, estive visitando algumas ruas, né, e fiz o seguinte requerimento, né? Solicitemos também para a Secretaria de Obras, colocação de esgoto, coacol e fluvial, caçamento na rua, né, Marechal Deodoro. Mas aqui nós temos uma rua que é importante, né? É a troca de canos de esgoto, coacol, fluvial, na travessa Doutor Pedro Armando Gatti. Uma pequena rua ali. Fica bem nos fundos, se não me engano, de um terreno que é da prefeita. Aquilo ali está tudo entupido. Canos antigos ali, de esgoto ali, fluvial de coacol. E quando chove é um problema para aqueles moradores ali. Teve um colega meu ali, coitado, que me levou dentro da casa dele e fez tipo uma fossazinha para poder botar um tampão para aquelas fezes não invadir para dentro. Aquilo ali é complicado. Aquilo ali tem que ser removido, aquele cano ali, antigo ali, botado no esgoto ali, coacol e fluvial, o mais breve possível, né? Para que escoa aquilo ali, né? E aqueles moradores não tenham aquele problema. Já pensou se a saúde bate ali? Como é que fica?
Né? Para concluir, vereador.
Então, é o seguinte, é um pedaço de rua, né? Aquele pode ter um calçamentozinho ali, ser feito um esgoto fluvial com o mais breve possível, porque ele se trata de saúde daqueles moradores ali, daquele beco ali, né? Essa rua Doutor Pedro Armando Gatti, tá? Senhor Nedinho, sei que o meu tempo estourou, né? Mas eu teria que tocar nesse assunto, falar desse assunto, porque é preciso e necessário para aqueles moradores daquela rua ali, Doutor Pedro Armando Gatti, tá, senhor vereador? Boa noite a todos, né? Todos fiquem com a paz de Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.
Quero agradecer aos vereadores que permanecem ainda no plenário, dizer para a comunidade da 5ª Secção da Barra, povoação da Barra, que na próxima sessão nós iremos falar daquilo tudo que nós fomos lá fiscalizar. Quero mandar um abraço ao meu amigo Tiago, que mandou dizer que está nos assistindo pela internet lá no Estreito, ao Negro, à dona Marlene, ao Flávio, à Catuxa. E segunda-feira nós estaremos de volta aqui. O meu muito obrigado, uma boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Rio Grandina que nos escutam e nos assistem. A partir das 8h30 será transmitido direto pela Rádio Rio Grandino. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. E convoco todos os 9 vereadores para a próxima sessão, semana que vem.